Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, lambda, nerds! Aqui é Fernando Russo, do Tucano. E minha bateria de ódio foi recarregada hoje.
Aqui é o Marcelo e todo mundo sabe aonde essa briga vai parar.
Aqui é Catiuxo Barcelos e tô muito feliz de mais uma vez participar de um Nerdcast sobre Game of Thrones.
Aqui é Carlos Voltor e eu acho que essa briga não vai acabar, não.
Carlos Eduardo Couto.
Couto.
Mas tem um quarto nome que não tá listado ali.
Qual é o quarto nome de Carlos Volta?
Não, mas aí agora tem que descobrir, pô.
Secreto, o nome é secreto.
Mandem nas redes sociais. Aqui é a Zagal e eu tô feliz que o Tucano está de volta pra falar de cultura pop.
Aê! A natureza tá se recuperando finalmente.
Muito bem, nerds. Estamos aqui pra relembrar aquelas discussões muito boas de o que é melhor, Game of Thrones ou Lost?
Tá bom.
Eu acho que a gente chegou a uma conclusão aqui que é Sopranos.
É e-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Maurício, vamos para a leitura de e-mail caneladas no Nerdcast.
Vamos lá, você está com dor muscular, foi uma canelada que você deu?
Não, eu fui pendurar uns quadros aqui e vou ver umas coisas, arrumar as coisas, e a idade é foda, é isso.
É, o que eu ia falar, pô, você foi criança demais, apesar da idade.
E aí, cara, eu fiquei fazendo exercício com músculos que eu nunca mexo na minha vida, sabe qual é? Que nem sabiam que tinham vida ainda.
É, agora você soube da pior maneira possível.
Que sobe escada, desce escada, e aí segura o quadro numa posição toda errada pra furar a parede, aí fura a parede de costas, puta, cara.
Nossa senhora, olha aí.
De noite mesmo eu já tava meio uma merda, tô todo doído, cara. Puta que pariu.
Ai, meu Deus. Você tem que fazer aquela terapia do choquinho, eu tô fazendo. Você põe os eletrodos e vai dando choquinho, relaxa.
O brasileiro fazia isso pra ficar com a barriga tanquinho?
Ah, é? Ele fazia? Pô, vou testar pra fazer, eu só faço no joelho.
Acho que ele fazia, mas ele fazia uma parada que era power.
Ah, não, eu não vou ligar no 220, né? Eu faço aqui na bateria 9 volts aqui.
Acho que ele ligava e era uma intensidade absurda e ele ficava, pra otimizar o tempo dele, ele fazia enquanto tava trabalhando no escritório, sei lá. Ficava lá dando choque na pança e
trabalhando.
Equivale a 200 mil repetições, sei lá como é que é.
Uhum.
É o que aquele maluco lá, o do Brian Johnson, faz, né?
Ah, tá.
Que fica tomando choque na barriga, choque na pelve, choque no campinho, sabe?
Também ali?
Ele toma.
Caraca.
Toma choque ali, na zona do agrião ali, sabe?
Entendi. Mas é pra melhorar o que ali?
A ereção noturna.
Ah, tá bom, então. Tá certo.
Que ele quer rejuvenescer tudo na vida dele, entendeu? Ele quer ser um garoto de novo.
Entendi. Boa sorte pra ele. Vai conseguir. Vai dar certo.
Ah, o cara tem dinheiro pra isso. Deixa ele fazer, né?
Ah, cada um gasta seu dinheiro como achar melhor, pô. Quem sou eu pra jogar?
E atenção, Maurício. Fica aqui o recado que já está no ar. Mais um episódio do Nerd na Cloud. Um programa em parceria com o Magalu Cloud aqui do Jovem Nerd.
Maravilha.
E olha, tem produto novo na Magalu Cloud, Object Storage. Foi lançado esse ano, em 2024, durante a Web Summit no Rio de Janeiro.
Estivemos lá, inclusive, fazendo a cobertura.
Olha aí, Maurício.
É, Nerd Bunker esteve lá fazendo a cobertura.
E nesse programa de hoje, os donos do produto, o Celso Providello, que é o Head Object Storage, e o Cleverson Galego, que é o Product Manager Object Storage.
Maravilha.
Eles estão aí no programa contando o que é o Object Storage do Magalu Cloud. E se você não sabe, Maurício, eu acredito que você saiba, o Magalu Cloud é a provedora de serviços de tecnologia em nuvem pública que tem o objetivo de democratizar o acesso à tecnologia em nuvem e garantir a transformação digital das empresas nacionais de todos os tamanhos. Armazenar arquivos e dados na nuvem é seguro, acessível e conveniente. E com o Object Storage, você armazena múltiplos arquivos como vídeos, imagens, documentos em forma de objetos em um espaço seguro e ilimitado com escalabilidade de acordo com a necessidade, garantindo acessibilidade e disponibilidade com preços acessíveis, que é o mais importante de tudo.
É isso aí.
Segurança e preços acessíveis.
Isso é aquela coisa de você começa a alterar o documento no celular e aí você vai pro seu computador já tá com a alteração que você fez no celular.
Pô, bom demais.
Você muda no computador, já tá no seu tablet, né? Porque tá tudo na nuvem, tá tudo sincronizado. É uma maravilha.
Não, é beleza. Sabe quem não usufrui dessa maravilha do mundo moderno?
É.
Senhor K.
Por quê?
Senhor K é o maluco da mídia física.
Por quê?
Eu não sei, cara, eu não sei.
O que ele usa? Post-it? O que ele faz?
Não sei, cara. Ele tem 1 milhão de HDs em casa, eu não sei.
Porra, tá maluco?
E aí, sempre que o computador dá um pau, varia a tensão da rede elétrica, ele fica desesperado.
Ele perde tudo.
É, porque se fritou o HD, ele vai perder tudo se não tiver na nuvem.
Porra, você tá maluco? Eu vou conversar com ele, pô. Para com isso. Tá maluquice. O que é isso?
Ó, tem link aí no post, tanto pro programa quanto para você saber mais sobre Magalu Cloud e Object Storage. Clique aí nos links. Ainda falando de tecnologia, Maurício, se você quer dar um up na sua carreira, se você trabalha com tecnologia, claro. A gente tem diversas vagas quentes no Luiza Labs, que é a área de inovação e tecnologia do Magazine Luiza.
Sim. Quem deu um up recentemente na carreira, com uma vaga quente na carreira dele, foi o nosso amigo Caio Gomes.
É verdade!
Que agora faz parte do time da Luiza Labs.
É verdade, ele tá cheio de cargo lá.
Já.
Entre os cargos dele, ele tem o cargo de Caio. Tu acredita nisso?
É, que é a sigla do cargo dele, né?
Que ele é Chief AI Office.
Isso.
Então é Caio, né? Não tem CEO, COO, CFO, o dele é Caio.
Eu vou te dizer que eu fiquei com um pouco de inveja, tá?
Dele ser Caio?
Do Caio Gomes mesmo, porque ele tá parando o carro dele já naquele estacionamento diferente, já. Entendeu?
O pessoal fala que é C-Level.
Isso. Eu ainda não cheguei nesse nível. Eu tô com a galera lá. Mas almoçamos no mesmo restaurante, pelo menos.
É o que importa.
É o que importa.
No Luiza Labs, que é onde o Caio Gomes trabalha agora, utilizamos a tecnologia para oferecer uma experiência diferenciada e completa a todos os clientes. Além de ter job disponível no Luiza Labs, tem job também no Magalu Cloud, que é a plataforma de serviços de computação em nuvem do Magalu, que a gente falou agora há pouco aqui.
Uhum.
E ó, algumas das principais vagas que a gente tem são analista FinOps pleno, vertical FPA e FinOps, especialista em desenvolvimento, analista de segurança cibernética júnior, Squad SecEng, ou SecEng.
Deve ser Eng, né? De Engineer.
Engine.
Isso, Engine também, pode ser.
Desenvolvedor back-end sênior, tribo CX, CX.
Uhum.
Não sei qual dos dois.
Essa galera do Luiza Labs, eles...
É, tão, não, é muito, né? Eles são tão diferentões.
Eu vou falar com o Govs depois pra mudar tudo isso.
Não, o Govs não tá mais no Luiza Labs, não.
Ele tá na Mike Fome, né? Agora.
É, já dança das cadeiras.
É, tá certo.
Também tem vaga de Squad Lead no Magalu Cloud e desenvolvedor também no Magalu Cloud. Então, ó, você pode acessar aí o link que é carreiras.magazineluiza.com.br, mas tem link aí no post, obviamente. E tem também no LinkedIn do Luiza Labs.
Sim.
E no LinkedIn do Magalu Cloud pra você conferir as oportunidades. Vá lá, venha trabalhar com a gente. Se você não quiser ouvir os e-mails e caneladas do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
24 minutos e 3 séries incríveis.
Cacete de agulha, Maurício. Nós temos aqui vários doadores de sangue, como Fábio Gonçalves, Felipe Mischini, Igor Rodrigues, Márcio Gonçalves, Matheus Klipper, Paulo William Jr., Pedro Ferreira de Melo, Marcos Vinícius de Souza, Albano Nascimento, Gerson de Carvalho, Costa Lima Neto, Luiz Birolo Júnior, Renan Gabriel Rodrigues Weber e Alinton Aurélio de Souza e a esposa. Todos esses doaram sangue essa semana e salvaram vidas.
Pô, podia ter mandado o nome da esposa, né?
Ah.
E esposa.
É foda, né? Tá que nem o Alexandre, que é Jovem Nerd, Senhora Jovem Nerd.
Senhora Jovem Nerd. Jovem Nerd, por favor, vamos acabar com o patriarcado, gente. Tem um pedido de doação aqui também para Maria do Socorro Araújo dos Santos, pedido para qualquer tipo sanguíneo. É, o local da doação é no MOAP, na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 1093 Central, lá em Macapá. Tem mais detalhes ali no post com o CEP, tudo, informação direitinho, para você que está próximo e quiser ajudar a salvar uma vida, ir lá ajudar a Maria do Socorro. Esses pedidos de doação são sempre mais importantes, porque a galera tá necessitada mesmo, tá? Então você que tá aí em Macapá puder ajudar.
É urgente.
É urgente. Dá uma olhada aí no link na descrição e corre lá. Pedro Eduardo, 38 anos, professor de história com doutorado na área. Já chega dando carteirada falando sobre o Nerdcast 937, que foi sobre Inquisição, né? Inquisição, fogueira e beijo satânico. Olá, nerds! Sobre o crime, entre aspas, de sodomia mencionado no programa e como a Inquisição lidava com essa prática, gostaria de acrescentar algumas informações a partir do livro As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, de 1707. É um sucesso do New York Times até hoje. E que funcionava como uma espécie de legislação para a atuação da igreja em terras brasílicas.
Oh.
O título é...
16.
16.
Vamos aprender a ler romano aí, Maurício.
É porque sempre eu me confundo com o I antes e depois do V, isso me pega. O título 16, sobre os delitos da carne, menciona que a prática da sodomia seria capaz de provocar a ira de Deus e, por ela, tempestades, terremotos, pestes e a fome. Portugal sofreu com um terremoto que devastou Lisboa em 1755, mas não há comprovações que seja por conta da prática desenfreada de sodomia no local.
Vale dizer que, como a gente explicou no programa, que nessa época o entendimento de sodomia era qualquer ato carnal que não fosse para reprodução.
Libidinoso.
Exato. Transou e não foi para fazer neném, sodomia.
Transou, não procriou, sodomia.
Isso aí.
Seja como for, o título distingue dois tipos de sodomia. A própria, quando era praticada entre dois homens ou entre homem e mulher, e a imprópria, entre duas mulheres. A imprópria era entre duas mulheres, sendo que a segunda teria uma pena maior que a primeira.
Caraca.
Também é interessante perceber os argumentos usados pelos réus da Santa Inquisição quando recebiam a denúncia e acabavam por confessar a prática da sodomia.
Quando fala ali sodomia própria, eu achei que era o ato solitário, 5 contra 1.
A sodomia individual.
Própria sodomia. Autossodomia.
Autossodomia, né? Pois é. Será que era considerado sodomia?
Claro que é.
É, né? É um ato carnal, né? Não tá procriando, tá certo, é verdade.
Porra, tem igreja hoje que recrimina masturbação? Hoje?
Uhum.
Imagina essa época.
Nossa Senhora. Um argumento muito comum e que poderia salvar a pessoa de penas mais efetivas era de que a prática era usada como uma forma de se excitar a fim de... Então, logo o sujeito estivesse a ponto de derramar, entre aspas, derramar o líquido da reprodução.
Nossa.
A famosa leitada, né? Vamos ser claros aqui. Termo da época, enfiar o espadim na bainha e com isso conseguir provocar a gravidez da esposa. Ah, era a brecha jurídica que eles encontravam.
Mas não entendi, o que que significa isso?
Significa que é tipo assim, ah, fui pego no flagra.
Ah,
tá fazendo sodomia. Aí você fala, meretíssimo, não tava fazendo sodomia. Eu tava só fazendo esquenta pra chegar lá na hora e procriar.
Ah, era um pré-treino.
É o pré-treino que você tomava antes da academia. Só não sei como eles explicavam isso quando era mulher com mulher, por exemplo, né? Aí fica difícil.
Não devia explicar, né? Isso é um papo furado do homem. Por isso que o da mulher era mais...
Era o mais grave.
Exato, porque ela não podia mandar esse caô aí.
Isso. Nem quando era homem com homem também não dava, né?
Não, mas aí o cara podia dizer que tava preparando a espada, sei lá.
Ia correndo pra casa depois.
É, sei lá.
Para a Inquisição, fim último do ato sexual, né? Ele termina aqui. Por essa razão, também eram previstas penas maiores para as pessoas que, na prática da sodomia, derramassem o gozo. Primeiro.
Olha
aí, pra onde o Nerdcast chegou, hein?
Mas é história.
Não, tá certo.
Aqui é história. Uai.
Tá certo. Você nunca vai me criticar depois que eu falei do campeonato de... Você ouviu mal acompanhado do campeonato de leitada que teve em São Paulo?
Graças a Deus, não.
Não, depois eu vou te mandar aí. Manda, aí você manda. Nunca vai me criticar por isso. Primeiro, dentro do vaso traseiro, a pior pena.
Vaso traseiro? É o vaso sanitário?
Não, tá entre aspas, David.
Ah!
Cabe a sua interpretação aqui, entendeu?
Entendi.
Eram os níveis de periculosidade da sodomia. Primeiro, você derramou o gozo dentro do vaso traseiro, é a pior pena.
Nossa!
Segundo, fora dele, mas não perto ou dentro do vaso traseiro.
Não, dianteiro.
Ah, dentro do vaso dianteiro, é, exato. Você errou a mira ali.
Caraca.
Você ainda é penalizado, mas é mais leve.
Nas coxas.
Exato. Aí eu acho sacanagem, né? Porque às vezes o cara tem, pô, inexperiente.
Aí ele juntou nem aí, né?
tá culpando a vítima.
Mas aqui, tem um terceiro que diz que também era coisa dentro do vaso.
Vaso dianteiro. A pena mais leve. Não, mas aí eu posso falar que é pra procriar? Aí dá problema?
É, não tô entendendo.
Não entendi também. Será que se não nascer, pô, esperou 9 meses e não nasceu?
É, não faz sentido. Também os caras não estavam querendo, né, que fizesse sentido nenhum, né? Essa é a verdade.
Uhum. É verdade. Não tinha um método científico aqui, né? Pra resolver o problema. No mais, vou poupá-los da descrição do crime de bestialidade. Porra, obrigado, hein? Que vem logo após a descrição do de sodomia. E desejo para todos ótimos programas até o Nerdcast 1000, que é quando acaba definitivamente o Nerdcast.
Estamos na contagem regressiva pro Nerdcast 1000.
Contagem regressiva, gente. Se preparem, viu? Vão preparando seus psicológicos aí.
Quantos programas faltam? A gente tá no 938?
Esse agora é o 938.
Então falta 52.
É, 52.
Um ano.
Falta um ano. Um aninho de Nerdcast e vai acabar. Passa, gente. Vocês têm um ano aí pra aproveitar.
Me chamo Daniel Benchimol, 24 anos, estudante de medicina do Rio de Janeiro, capital. Venho comentar sobre uma curiosidade apontada pelo Tucano, se não me engano, sobre a acusação da prática de judaísmo durante a Inquisição. A prática de usar roupa limpa e... principalmente varrer o chão. Sou descendente de judeus marroquinos da cidade de Tanger. Eu já estive lá.
Olha aí, bonito.
Uma das cidades mais perto do Estreito de Gibraltar. É justamente isso. É a primeira cidade. Eu fui da Espanha pro Marrocos, pelo Estreito de Gibraltar. E é isso. Você chega em Tanger. Uma das cidades mais perto do Estreito de Gibraltar, que foram ao país árabe fugidos da Inquisição Portuguesa. Ah, os judeus. Os judeus foram se esconder em Marrocos. Por conta da Inquisição Portuguesa.
Exato.
Exatamente. Grande parte dos meus primos já tiraram passaporte português, mas eu ainda não, por preguiça mesmo, kkk. Meus bisavós, Isaac e Abraão, caraca.
É, isso é um nome de judeu, nossa, 100%, né?
Mas eu errei, é Isaac Arão.
Também é, continua sendo.
E Nina Lili Benchimol vieram ao Brasil buscando o Eldorado para se sustentar após perderem seus empregos quando perseguições aos judeus começaram a atingiram Marrocos, mas não encontraram nada dourado, somente o vasto verde da Amazônia. Meu avô, Rafael Benchimol, nasceu em Abunã, na fronteira com a Bolívia, e no meio do denso verde da floresta, tão verde que ele quase morreu de malária aos 6 meses. Caraca!
Caraca!
Pô, meu cara veio pro Brasil e veio parar no Amazonas?
Ele parou bem na floresta ali.
Lá viveu até ser mandado para primas distantes em Belém, quando teve idade para fazer o que hoje é o ensino fundamental.
Não, ele escreve aqui, acho que era chamado de ginásio. Era ginásio mesmo, que é da minha época.
Era a tua época?
É da minha época. Ginásio? Era da minha época, pô. Da sua também. Como é que chamava o fundamental no seu?
Pra mim era de primeira a oitava série do primeiro grau. Depois tinha o segundo grau. Aí era a primeira, segunda, terceira séries.
Sim, mas da quinta pra oitava era o ginásio.
Ah, tá. Por que em vez de ser de 1 a 8 e depois de 1 a 3, não vai de 1 a 11 logo?
Já vai, né? Também não sei.
Porra, que confusão. Bem, e a história que ele mais contava, o avô do nosso amigo, sobre sua infância morando em chão de terra nos fundos do Amazonas, era de sua mãe chorando e seu pai lhe indagando: por que estás chorando, querido? Ao que ela responde: hoje é sexta-feira e como que eu vou varrer e limpar o chão se é tudo terra? Nossa.
Tristeza.
Não tem como, né?
É, fazer o quê?
Muito obrigado por me relembrar dessa tão querida memória que eu tenho das histórias contadas pelo meu saudoso avô. Aproveito para agradecer, sempre quis dar esse agradecimento, ao Jovem Nerd Azaghal pelo clássico super educativo Nerd Tour pelos campos de concentração de extermínio do Holocausto. Apesar de sempre ter sido educado tanto em casa quanto na escola sobre isso, fez grande parte da minha educação sobre a história judaica nesse Nerd Tour. Pô, legal, cara. Obrigado.
É um programa muito especial mesmo. É um programa que até hoje segue tendo muitos views.
É verdade.
Ele nunca perdeu a relevância. Ele tá sempre gerando views. É incrível. É um assunto muito importante.
E ele passa em escolas, né? Colégios. É bem legal.
Passa em escola. Cara, é um programa, assim, incrível. Acho que tanto o Dave quanto o Alexandre têm muito orgulho aí desse programa.
Pô?
Simplesmente Gabriel.
Já fico assim, né? Eu já fico meio assim.
Eu sei. Mas você é um cara mudado, Dave. Você mudou. Olá, nerds, tudo bem? Esse é o meu primeiro e-mail e não posso deixar de parabenizar o trabalho de vocês e de todos que fizeram e fazem parte dessa longa caminhada de Jovem Nerd. Cresci ouvindo vocês e deixo aqui meus sinceros agradecimentos por tudo. Venho por meio desta falar sobre o Nerdcast 937.
Um parágrafo pra nada. Pra nada.
Pra nada, né? Exatamente. Pra avisar que vai falar sobre o programa que você foi selecionado pra falar. Mas tudo bem. Sempre me empolgo quando citam os templários, a maçonaria ou a ordem da qual faço parte. A ordem Demolei, que vira e mexe está na leitura de Demolei, de Nerdcast. É incrível. Eles sempre estão aqui. Só para contextualizar, quando entramos na ordem, fazemos um estudo aprofundado sobre os templários e seu último grão-mestre, Jacques Demolay. Afinal, temos seu nome em nossa ordem, como uma homenagem de seus atos e sua fidelidade para com seus irmãos. Gostei muito da parte que citam que mesmo Demolay tendo sido padrinho da filha de Felipe V... Não.
Quarto.
Felipe IV. Olha aí o meu problema com o I antes e depois, tá vendo? O mesmo foi torturado por 7 longos anos e queimado no final. Deixo aqui um convite para caso queiram conversar algum dia sobre estas ordens secretas, que de secretas não tem nada, porque estamos falando delas aqui, como a própria Ordem Demolay, e sobre as crenças fantasiosas que nos rodeiam. Olha aí, tá aí o convite pra você entrar nessa ordem secreta aí, Dave, se você quiser.
Tá bom.
Aprender o toque, né, o...
Cumprimento
secreto. Tá aí, já fala com ele aí.
Bota a luva branca na bolsa.
Isso. Aqueles adesivos, tem uns carro com um adesivo que eu falo, esse aí não recebe multa de jeito nenhum, cara.
Será que é pra isso?
Eu acho que é pra isso, não é pra isso? Poder parar na zona azul sem pagar?
Aqui nos Estados Unidos, todo ano, o xerife, que é tipo a delegacia, manda uma carta, todo ano, início do ano, e ele pede uma doação pra você fazer parte do clube do xerife, eu não sei qual é o nome exato. Mas é tipo isso. E aí você ganha um adesivo real do clube do xerife.
Olha aí.
E você faz uma doação lá pra eles comprarem equipamento, sei lá o que eles fazem com o dinheiro. Mas é isso, com certeza é isso. Se você for parado pra polícia, você vai ter um cartão. Você tem um cartão além do adesivo. Tem um cartão e você fala: oi, eu sou do clube do xerife e tal. E o cara deve te amaciar, sacou? É? Deve te liberar.
Caraca, olha só.
E aqui tem umas outras paradas de deixar a luz azul na casa. Já viu isso?
Não. O que, aqui no Brasil ou aí nos Estados Unidos?
Não. Aqui nos Estados Unidos, tem um hábito, a galera tem um hábito que quem dá suporte, né, assim, apoia a polícia ou os bombeiros, bota a lâmpada, se o cara é o cara que apoia a polícia, por exemplo, ele vai botar uma lâmpada azul lá de fora da casa dele.
Uhum, na varanda.
É, tipo na varanda, isso. Essa é maluquice aqui.
Eu achei que era só pra matar pernilongo, essa luz azul.
Não.
E vamos aproveitar as férias escolares, Dave Passos, que elas estão chegando aí, e com isso o nosso jogo Huffy Gunner está entrando em promoção em quase todas as plataformas, hein?
Quase todas.
Quase todas, né? E diferencia os descontos de plataforma para plataforma. Para variar, o maior desconto, que já é histórico, nunca ficou tão barato na Steam quanto está hoje. Então vai lá na Steam, se você é PC Gamer, e garanta o seu Huffy Gunner. Tem desconto também na versão para Nintendo Switch. Tem promoção para o jogo também para o PlayStation, mas para PlayStation vai só até o dia 3 de julho.
Olha.
Então você tem que comprar antes das férias escolares começarem para você aproveitar. O jogo, a gente já cansou de falar aqui, né? Tá bonito pra cacete. As artes estão incríveis. A mecânica, o gameplay. Tem um replayability?
Sim.
Que é gigantesco. Você pode jogar várias vezes. Mesmo que você feche o jogo, você zerou o jogo, dá pra você jogar de novo montando outros decks, montando outros baralhos, né?
Exato, né? Porque você pode fazer o seu primeiro deck, vamos imaginar aqui um Huffy Gunner que é mais de combate, é mais porradeiro.
Exato.
E aí na segunda vez você pode fazer um cara que é mais místico, que é mais religioso.
Isso.
Que usa mais magias e poderes de fé. Então você pode trilhar uma nova jornada com o Huffy Gunner.
Trilhar caminhos diferentes de acordo com o baralho que você montar. Então, ó, aproveita as promoções que estão rolando. Se bobear, compre em todas as plataformas. Faz que nem a galera que compra GTA. Eu tenho GTA em todas as plataformas.
Caraca, você tem GTA em todas as plataformas? Que porra é essa?
É, cada vez que lança eu compro, Dave. Não tem jeito.
Tá certo.
Jogo, quando você gosta, é assim. Você quer poder jogar no banheiro, jogar na sala, jogar no escritório. É assim, você não quer perder tempo. Então, ó, aproveite a promoção de Huffy Gunner em todas as plataformas. Tem o link aí na descrição pra te levar pra cada lojinha pra você comprar. Beleza? Então aproveita aí. Huffy Gunner em promoção. Link na descrição.
Pra quem ainda não entendeu, é o título do programa, né? Acho que é bem explicativo, mas é, a gente vai definir quais são as top séries do mundo.
Ah, é as melhores ou a melhor?
Cara, a gente tem que fazer tipo um top 5, né?
Não, mas aí... não dá pra escolher a melhor, não dá pra escolher a melhor.
É, não tem como.
Então, saiu uma famigerada, a gente pode dizer assim, famigerada lista no Reddit. É uma comunidade chamada Movie Critic, eu não entendo nada de Reddit, é isso?
Na verdade, acho que o Marcelo pegou no... do
eu vi no Nerd, Twitter. Né? Não, eu achei no Twitter, na real.
No Twitter?
Twitter.
A imagem que tu botou tava tão ruim quanto a que o Heraldo botou lá no sub do Jovem Nerd. Horrível, não dá pra ver o que, que é as paradas lá em cima, né?
Sim, sim.
Mas eu não sou o Heraldo, já deixando claro aí.
Nem eu sou o James.
Ai. Não, você é o Underliner. E o Carlos é o Eduardo Couto.
Mas essa lista é do Movie Critics dentro do Reddit, não é isso?
Isso. Best TV Shows of All Time.
Gente, pra falar disso, a gente precisa estabelecer as regras, né? A gente tem que dizer o que vale, o que não vale, o que a gente vai procurar falar.
Exatamente.
É muito complicado.
Eu queria saber, primeira coisa, a gente vai dividir em séries e seriados?
Tem que ter começo, meio e fim. Não, mas Chernobyl tem. E é uma série, não é um seriado.
Aí é que tá. Tem série, seriado e minissérie.
Exato. E se eu falar minissérie, tudo muda, né?
Não, mas aí acho que não. Eu acho que a gente não tinha que entrar em minissérie, porque minissérie, como é um tiro curto...
É muito fácil de você...
É mais fácil de não cagar no final.
Isso,
entendeu?
Então vale, por exemplo, uma série que tem temporadas que contam histórias diferentes, mas a gente pode julgar por uma temporada só? Então eu a gente acho, pode definir que True Detective na primeira temporada ganhou?
Eu acho muito difícil incluir seriado, tá?
Eu acho que tem que ser uma história contínua.
É, então, aí é série.
Você não é dela, The Love, Death and Robots, tá valendo também, pô?
Não, aí é antologia, pior ainda.
Não, porque daí, por exemplo, Seinfeld, Friends, essas paradas, eu acho que não
é. É, pra mim entra como seriado isso.
Não,
série.
Não vale sitcom e nem vale procedural também, então.
Que isso?
Ué. Não, tô.
Exatamente.
Tô estabelecendo.
Mas você falou que tinha que ter contínuo? Sitcom não tem, né?
Claro que tem.
Mais ou menos.
Tem uma história geral que pode ou não retornar em alguns episódios, mas cada episódio é meio que fechado dentro de si.
Isso.
Você tá falando pra mim que Alf não é uma história contínua.
Não é.
Como não, cara? É a convivência do Alf com aquela família.
O conceito é o seguinte, se você vê o episódio 7 da primeira temporada, depois de ter visto o episódio 3 da segunda temporada, faz diferença?
diferença?
Claro que faz. Você tem que saber quantas vezes ele tentou comer o gato da família nesse intervalo de tempo.
Não muito. Não muito, mas alguma.
Mas aí vocês estão entrando numa seara perigosa, porque dessa forma a gente vai ter que incluir Chaves aqui. E aí fudeu. Aí fudeu. Porque aí, ó, rapaz.
Consenso, então. Não sei se é consenso, mas eu achei que é. É minissérie, a gente tira?
Tira.
Ah, eu tiraria, cara. Eu
então
tiraria.
Tira Chernobyl.
Chernobyl, por exemplo.
Tira Mare of Eastwood.
Bom, então deixa eu apagar aqui. Vê a batalha final, vou tirar então.
Mas Vê teve mais de uma temporada, não teve?
Não, teve uma só.
Ah, não. Vê é dividido em três
minisséries. Então, na verdade, né? Ele começou como uma minissérie.
Era aquele Summer Season lá?
Caraca, então a gente não vai falar de Band of Brothers? Não.
Nossa, olha aí.
Vamos falar de Band of Brothers.
Band of Brothers
não sei se as coisas estão ficando mais fáceis ou mais difíceis.
A gente pode separar em categorias. E aí depois, dentro de cada categoria, definir o que, que a gente acha melhor.
É só a gente não ficar apunhetando muito Lost, que dá pra gente falar de todas as categorias.
Mas aí eu acho que a gente tem que determinar uma coisa. Pra gente chegar a uma conclusão da melhor. Vale a jornada ou tem que valer a conclusão não, também?
Aí cada um faz a sua defesa, Caquinho.
Não, tem que existir uma jornada. Tem que existir uma jornada.
Vamos lá, os critérios. Então a gente vai dividir entre séries, seriados, minissérie e antologia.
Pode ser.
Bem? Eu acho que a gente pode dividir, mas acho que depois a gente tem que confrontar elas. Não dá pra gente ficar assim, não vai ser fácil demais esse programa aqui. A gente vai ficar meio no muro, assim.
A gente vai competir aqui com o M, a gente vai fazer o Jenny.
É, então. Porque aí tem essa, senão o Saturday Night Live entra nessa parada.
Não, mas aí é sketch, aí não tem história contínua.
É, não é história. Saturday Night Live é gags.
Mas é o maior vencedor de M's da
história. Não, mas até aí...
Mas não é isso que a gente tá falando aqui.
Até aí, Escravizaura foi mandado pra 90 países, pô.
E novela, vale?
Então, não, né?
Ah, se novela valer, complica tudo também, né?
A gente tem que fazer um outro só de...
Mas, por exemplo...
Só de novela. Só de
novela. Não precisa fazer novela. Novela tem uma só que é certa, que é Renascer, acabou.
O Alto da Compadecida era uma minissérie. Foi lançado como minissérie. Depois foi pro cinema como filme.
Ah, mas é filme, né? Ele foi gravado como filme.
Não, acho que é o contrário. Ele foi como filme e depois virou minissérie.
É isso aí.
Não, senhor. Minissérie na Rede Globo e depois foi pro cinema.
Mas é uma temporada só, gente. Não vai alugar nenhum aqui.
Não, mas minissérie, não é? Minissérie, a gente já fala de minissérie.
É, mas não vamos falar de minissérie.
Não vamos. Não vamos, ué. Não é separar por categoria.
Tá, tudo bem. Separando por categoria, tudo bem. Mas depois as categorias vão ter que fazer o...
Mas tem um planilheiro aí pra arrumar essas planilhas?
Vai ter que rolar o Mortal Kombat, né?
Vai ter.
Agora eu tenho mais uma pergunta. O primeiro bloco vai ser só sobre critérios, né?
Ué. Mas é um fator importante a gente decidir quais são os critérios.
A animação entra. Porque assim, então, na minha época...
Não pode
entrar, desenho. Tá? A gente chamava de desenho, não de série, né? Mas
não pode entrar porque se entrar aí vai entrar anime e aí vai fazer uma bagunça.
Então, é outra coisa, né? Que anime, na minha época, também era chamado de desenho japonês, apenas. Agora é anime.
Então tem que ser live action. Tem que ser live action.
Tudo desenho.
É, desenho é outro rolê.
Então, beleza. E agora, o outro critério é a obra que teve maior impacto na cultura, a mais importante, a melhor produção ou melhor conjunto da obra. Qual que é?
Acho que é isso a gente vai definir conversando, né? A gente não tem que ter quesito que nem escola de samba, sabe?
É, tá. Eu acho que é isso.
Não, é porque eu tava pensando que a gente tem que definir qual é a melhor de todos os tempos, né? Eu digo isso porque...
É que tem que ser uma soma, eu acho, do canal,
pode,
né?
Pode ter vários troféus também, né?
Quando eu parei de fazer receita no canal, eu tinha um quadro que chamava Copa do Mundo das Séries.
Eu lembro.
É, eu cheguei a botar algumas delas. A galera ficou meio brava comigo, mas tomara que fiquem hoje também.
Uma pergunta agora. A gente vai se basear nessa lista dos críticos aqui, que tem essas 50 maiores séries de todos os tempos?
Avaliadas, né? Essas mais bem avaliadas, né?
Então, mas
a gente traz de fora.
Isso aqui tá cagado por dois motivos. Primeiro que ele meteu aqui um site que não tem nada a ver. Tipo, o Just Watching. É um streaming.
É o Just Watch.
Mas as pessoas... Não é streaming, né?
Não.
O Just Watch é um agregador pra você, na verdade...
Escolher localizar onde tá...
Onde tá o filme.
O filme, isso. O último aqui, ele tirou da bunda. É uma parada, tipo, ele pegou o número de votos de um ranking que tem no IMDB e ele escolheu, tipo, ele que fez a referência de quanto vai valer 100, quanto que vai valer 99.
Não, essa lista aqui, a gente tem que desconsiderar todas as notas e a gente tem que levar em consideração só os nomes das séries.
É, exato. Ele é só um referencial. Agora, eu tenho uma outra regra aqui. Não vale série em andamento.
É o que eu falei. Começo, meio e fim.
Não vale The Boys, não vale House of Dragon.
Não vale Severance.
Não vale Anéis de Poder.
Pô, não vale Anéis de Poder.
Cara, o Marcelo é uma pessoa muito ruim.
Então,
olha esse coração.
Vou ter que tirar
aqui. Não vale Grey's Anatomy, aí vocês estão
falando.
vale. The Gentleman, minha série favorita atual.
Então Law and Order também não vale?
Não, graças a Deus, não.
Ok, tá, então começamos por hoje. Pelas séries mesmo?
Malhação entra?
Ainda tem, né? Acabou?
Já acabou.
Entra, né? Assim, em outra galáxia. Aí. Te botou um foguete e mandou pra outra galáxia. Quando ele bateu em alguma coisa, é a posição.
Eu acho que a gente podia começar, assim, ó, com as séries que, tipo, tiveram impacto cultural, pelo menos pra gente, assim, na nossa geração, no geral ali. Por exemplo, tava lembrando aqui, ER, Plantão Médico. Porra, na época, era um negócio que não, a gente não tá acostumado a ver na TV.
Mas era seriado.
Seriado? Não, então, tudo bem, mas...
Ele tinha algumas coisas contínuas.
Era tudo mais seriado, né, Tucano? Todas as séries dos anos 80 e 90 eram nessa pegada aí, de seriado mesmo.
Barrados no Baile era seriado ou era série?
Era seriado. Cada episódio era fechadinho, contava ali a história dentro daquele episódio. Às vezes tinha personagem que só aparecia naquele episódio.
Eu acho que esse estilo série que a gente tá falando aqui veio mais no final dos anos 90 ali com a HBO, o próprio Sopranos e tal. Sopranos
acho que é uma das primeiras, assim, a trazer isso.
Assim, mas antes disso, pô, tinha muita série que era nessa pegada de seriado, né? O próprio Friends, que a gente comentou, o Seinfeld, né, cara? Que era, pô, Seinfeld era bom demais.
Gente, eu acho que essas séries que tinham uma história contínua tem que ser o mesmo parada. O Friends tem uma história contínua, do grupo de amigos.
Ele tem, mas só que o importante
é o episódio da semana.
Era que nem Arquivo X, era o monstro da semana. Você podia ver aquele episódio fechado, não precisava ter visto o episódio anterior pra entender ele.
Precisava saber quem tava casando com quem tava pegando quem.
No seriado. Cara, você pode agora ligar um episódio do Friends e assistir, que não vai, tipo, você vai entender o que tá acontecendo.
É, o seriado tem uma linha contínua, mas essa linha contínua é um plano de fundo.
Isso, é isso aí.
O importante é o que tá acontecendo ali no momento.
Você tá me falando que, por exemplo, Esquadrão Classe A, Super-Herói Americano, Voyagers.
Ué, era episódio da semana.
Seriado.
Doug Houser.
Episódio da semana, tá vendo? House é isso.
Star Trek, né, cara?
Porra, Star Trek era isso. Star Trek foi mudar isso na série do Deep Space Nine.
Quando parou de dar certo, 100%.
Não, deu certo pra caramba. Deep Space Nine é uma das melhores temporadas, melhores séries de Star Trek. E ela começa ali a não ser o episódio da semana. Eles passam a ter uma história contínua que cobre ali todas as temporadas até o final. Que tem guerra, tem todo um conflito.
É aquele que tem a Enterprise, né?
É.
Porra, o cara é um ofensivo mesmo, vai se foder.
Não tem como não amar o Tucano, cara. I am the danger. We have to go back,
Kate. Dracarys. Eu vou trazer uma série aqui, então, pra gente começar. Que essa eu sei que vale. Heroes.
Puta, não.
Não?
Cara, já começa...
Terminou?
Não, gente. Vocês não lembram o sentimento de vocês assistindo a primeira temporada de Heroes?
A primeira temporada foi maravilhosa. A primeira temporada foi foda.
Heroes é a materialização daquele meme do cavalo que começa uma foto e termina um desenho de uma criança de 4 anos.
Mas o Heroes, eu acho que ele já não ganha, porque ele é foda. Foda mesmo. A primeira temporada foi muito foda.
Save the cheerleader, save the world, cara. Todo mundo repetia essa merda. Save the cheerleader, save the world. Yata! Lembra? Yata!
Yata!
Yata! Ele vem no vácuo de Lost, assim.
Não é vácuo. Ele é contemporâneo. Não. Contemporâneo.
É, da mesma época.
A comparação era com Lost, né? Da primeira temporada, falou assim, porra, Heroes tá dando um pau em Lost.
Sim, assim como falam que Better Call Saul dá um pau em... Tudo bem que não é contemporâneo, né? Mas assim, é o spin-off que fala, tem muita gente que fala que é melhor que Breaking Bad.
Não é, a gente sabe que não é.
Não, tudo bem, mas existe essa discussão. Não,
mas aí deixa eles discutirem, estão com o tempo sobrando, tudo bem.
Azaghal, o pessoal quer saber, vai ter Nerdcast de Better Call Saul?
Que a gente já fez de Breaking Bad, já fez a melhor.
Você fez uma legião de fãs chorarem agora.
Nossa, cara, momento. O Red inteiro tá muito mal agora. Muito mal.
Gente, Better Call Saul só existe por causa de Breaking Bad. Só isso é motivo pra mostrar que ela não é tão melhor quanto vocês acham que é.
Eu concordo.
Eu acho que essa série nem entra aqui. Sétimo lugar na lista dos malucos? Nem fudendo. Tá louco.
Spin-off vale ou não vale, então?
Vale.
Se ele é bom ou não é outra história, né? Mas, por exemplo, Better Call Saul é um spin-off que não é bom o suficiente pra estar na nossa lista.
Nossa senhora, não, vamos ofender menos.
Mas, gente, eu tô falando a verdade, vocês têm outras séries mais grandiosas.
Sim, vamos lá. Então, vamos lá, pensando então em seriado episódico, aquele que você podia ver qualquer episódio da semana, que aqui no Brasil, geralmente, a gente assistia completamente bagunçado, porque as emissoras não passavam na ordem certinha.
A maior é Friends, né?
Aí que tá, eu também acho, eu concordo.
Friends, How I Met Your Mother, mas foi depois de um tempo, How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother, não dá. How I Met Your Mother...
Dá sim. How I Met Your Mother tem uma legião de fãs, né?
Vamos trazer então Super Vic, pô. Super Vic.
Super Vic é uma boa série, mas eu acho que não entra. Mas Voyagers, eu defendo aqui com um exidente.
Não.
Como não, cara? Um pirata e o Wally viajando pelo espaço e tempo, consertando a história.
Você quer começar com irritação? Eu vou irritar também, cara.
Não irrita. Doctor Who.
Não.
É que eu não manjo nada de Doctor Who,
Eu só sei que o Azaghal não gosta.
Exato. Mas eu nem me importo, eu nunca vi nada. Assim, eu sei que tem uma cabine de polícia, que é uma máquina do tempo. É tudo que eu sei de Doctor Who. E que os doutores mudam.
Eu fui em frente ao estúdio de Doctor Who e eu olhei e falei, não quero ver. conhecer.
Não, essas antigas, assim...
Ei, Anos Incríveis.
Anos Incríveis, hein?
Mas Anos Incríveis tem um arco grande aí, gente.
Tem. Nossa.
Anos Incríveis tem um arco maiorzinho ali.
Todo o contexto histórico e político da época, pô.
Sim. Porra, é. Sim. E a parada mais foda é que o Paul Pfeiffer virou depois o... Qual que é o nome dele?
O Marilyn Manson.
Marilyn Manson, né?
É, mas Anos Incríveis, você não pode dizer que a história era só plano de fundo. Assim, não era.
Tem todo o relacionamento dele com os pais, com a namorada, com os amigos.
É, e não dá pra você pegar na metade depois que você assistiu o primeiro episódio. Não é assim que funciona. Então, acho que é uma história bem mais séria e bem contada do que as pessoas levam em consideração hoje em dia, né? Acho que muita gente assistiu aí Anos Incríveis.
Tinha o Joey Cooker cantando na abertura?
Tinha, era foda. How do I feel at the
end of the day? Essa é uma série que ela, por exemplo, todo mundo odeia o Chris. Não tô comparando as séries, o que eu quero dizer é...
Sim, é outra série excelente, inclusive.
Sim, mas é uma série
temáticas excelente. Temáticas diferentes, mas passava na mesma época.
Não, mas que fez muito sucesso no Brasil. Anos Incríveis é uma parada mundial, ou pelo menos nos Estados Unidos era super forte, ou é uma parada mais localizada aqui?
Mas isso é indiferente, né, cara?
Ah, não sei, mas eu sei que se não era popular lá fora, porque erraram lá fora, né, cara?
Eu acho que era popular, porque ela durou umas 6 temporadas.
Não, e o final é fudido, cara. Porra.
É, não, porque, por exemplo...
Conta uma história universal, né? Conta uma história universal que é, tipo, crescer.
E teve spin-off, teve uma nova série, Wonder Years, recente.
É, remake, né? Não é spin-off. É tipo um remake spin-off, né?
Mas é, porque ela meio que também teve, um chamava Joey.
Essa série spin-off, remake de Anos Incríveis, não foi lugar nenhum, porque as pessoas não sabem onde assistir, é simples assim.
Mas agora, Anos Incríveis, eu acho que ela só não teve mais sucesso ainda, ela é bem lembrada, mas é porque aqui no Brasil ela não passou nem na Globo, nem no SBT, ela passava na...
Cable.
Na TV Cultura.
Depois a favor.
É,
ela fazer o sucesso que fez passando na Cultura,
mas então, foda demais, Tucano, né? A TV Cultura, cara, quando a gente era mais jovem, moleque... Pô,
tinha muita coisa foda.
A TV Cultura, ela era bem assistida, cara, inclusive...
Castelo
Rá-Tim-Bum, porra.
Castelo Rá-Tim-Bum.
Eu não tô falando da qualidade, cara. Mas eu tô falando que você passar na Globo é jogar no Easy. Se passasse Anos Incríveis no meio da Xuxa...
Seria gigante. Não,
mas seria um negócio gigantesco.
Dizer que a TV Cultura naquela época não é o que é hoje de audiência, assim. Ela era, até porque não tinha TV a cabo, não tinha outros canais, ela tinha uma audiência bem relevante pra criança e adolescente, assim. Tinha Confissões da Adolescente, que tinha Débora Seco, era na TV Cultura, não era, inclusive?
Sim. Confissões de Adolescente era lá. Pingu era lá.
É, eu acho que era o canal pra você assistir se você não era o público do Jornal Nacional, assim.
Pô, eu lembro que no final da tarde, acho que no início ali do como ia passar jornal, passar avaliação, sei lá, eu sempre tava na Cultura assistindo Tintim, as aventuras de Tintim.
Bom demais. Né? Ai, bom demais. Então, é um canal de conforto de muita gente. Eu lembro de colocar na Cultura e ficar tipo, eu sei que aqui tá passando alguma coisa que eu quero ver. O tempo inteiro tava passando alguma coisa que eu queria ver.
Nossa infância ainda tinha outra parada que era a Manchete, que foi onde a gente também viu muita série.
Mas aí tem que ter cuidado porque entre desenhos, se falar...
Tinha
a Jiraiya, tinha os Tokusatsu.
Todos os Tokusatsu, é verdade.
Kamen Rider.
Mas aí em seriados a gente tem Friends, Anos Incríveis, o que mais?
Seinfeld. Eu acho que...
Seinfeld, com certeza.
Eu acho que tem que estar.
Arrested Development, vocês viram?
Eu vi.
Sim.
Mas não gostou, não?
Acho que não entra nesse aqui, hein, Caquinha. Não vai...
Arquivo X marcou uma época.
Arquivo X, com certeza.
Eu acho que vale.
Com certeza. Fringe também, não?
Nossa, não. Fringe não teve essa força.
Eu acho que Fringe, tipo, é um meio sequência... Não sequência, mas assim, veio na onda do Arquivo X, então... E é pior, é tipo Better Call Saul, assim.
Nossa.
Cara, Fringe eu gosto bastante. A primeira temporada de Fringe é muito foda.
Não, mas não é melhor que Arquivo X, cara.
Mas tem vários episódios icônicos.
Sim.
Mas enfim, tá, tudo bem, justo.
É, não, não é, cara.
Mas ó, a primeira temporada de Heroes foi muito foda e ninguém tá considerando Heroes aqui.
Não, a gente tá considerando. É porque a gente tá querendo esquecer o que aconteceu depois.
É seriado, gente. Calma.
Eu acho que Plantão Médico também, porra, Plantão Médico revelou o George Clooney e parava, era domingo à noite.
E tinha um dos Vingadores, um Vingador Nerd lá, tinha um da Vingança dos Nerds.
E era a Rede Globo.
Ó, o Doug Houser, que a gente tá falando pouco aqui, eu recentemente assisti o primeiro episódio. É bom, cara, é uma série bem escrita, tem uma parada ali no roteiro, o drama dele, sabe? Pô, é maneiro.
E fizeram um remake, não sei se vocês viram, fizeram um remake do Doug Houser, só que é com uma garota no Havaí.
Ah, não.
O quê?
Tá na Disney. Ah. Um remake de Doug Houser.
Pô, tem uma, você falou Doug Houser, lembrei de outra que também foi boa, assim, foi importante e relevante, que é House, Dr. House, né?
House é uma série foda.
House é muito bom, pô.
Foi forte.
Era bom. Melhor que Ar.
E depois que passa o tempo, a gente tem essa mania feia de olhar pra trás e dizer, ai meu Deus, aquilo era tão popular e nem era tão legal assim. Cara, House era excelente. Excelente. É. O que o Hugh Laurie fez ali foi loucura.
O foda é que nunca era lupus, né?
Nunca era. Não, uma vez
pelo... Teve episódio que foi.
Caraca, o médico do melhor de três, né?
E um foda é que eu adoro o Hugh Laurie, que ele fazia comédia. Eu assisti um programa com ele e o Stephen Fry, que era A Little Bit of Fry and Laurie, que era tipo sketch no estilo Monty Python.
Ele é uma pessoa que não tinha nada a ver com o House, mas ele chegou lá e ele deu aula.
E o legal do House é que, assim, a fórmula dos episódios era idêntica. Todos eram a mesma parada, mas assim, te prendia não só a atuação dele, né, enfim.
A interação dele com os outros, o quanto ele era safado, filha da puta, sacana.
Mas no fim das contas, era uma série de mistério. Ele era um Sherlock Holmes.
Sim, era Sherlock Holmes. A série era total Sherlock Holmes. Era a base de Sherlock Holmes.
Sherlock da doença.
Exato. E você queria ficar até o final pra descobrir que porra que era que tinha. Inclusive, até hoje, assim, não que eu não fizesse antes, mas eu sei que tem pessoas que não fazem isso, que é comprar roupa em loja e usar antes de lavar, né? Tem que lavar antes. Eu aprendi no Dr. House.
Cara, Eu não faço isso nunca. Não, usar antes de lavar é loucura.
Tem gente que usa.
Tem, sim. Não, se você tá em uma situação de emergência, você pode...
Não. Né? Por emergência.
Aí, mas... Eu nunca lavei uma roupa antes de usar.
Olha aí, ó, o Tucano, tá vendo?
É muito impressionante, cara.
Eu também não lavo camiseta antes de usar. Não lavo, não.
Olha aí, camiseta eu também nunca lavei mesmo, não.
Tá vendo?
O máximo que eu fiz foi, tipo, roupa de baixo, essas coisas, até lavava, mas...
Não, eu entendo até esse negócio de lavar a roupa antes de usar, quando tinha muita loja física. Muitas pessoas podiam experimentar aquela roupa e tal.
Não, o problema é chão de fábrica. Chão de fábrica é imundo.
Não, é limpíssimo. A camisa não toca no chão.
Olha. Se você é jeans.
No seriado do House, a menina teve problema com isso daí. Mas
teve mesmo. Pelo menos as roupas íntimas, por favor, lavem, gente. Por favor.
Na roupa íntima, sim, né?
Roupa íntima, sim. Agora, tem série que essa coisa de roupa, tinha até episódio que tinha coisa com antrax. Chegava, a pessoa vestia, morria.
Pô, mas se tem alguém mandando roupa com antrax pra você, aí fudeu, cara.
Eu aprendi como provar calça jeans sem precisar vestir.
No pescoço?
Exatamente, você. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Vocês sabiam disso?
Os preguiçosos sabem disso, né?
Tu faz tipo um cachecol?
Não, peraí,
como é que funciona isso?
Cara, você pega a calça jeans fechada e aí a parte dela que vai ficar no seu quadril ou na sua cintura, né? Na verdade, no seu quadril. Você pega ela fechada e mede ela no seu pescoço.
Tipo um babador, Tucano.
Você enrola ela no seu pescoço.
Isso não dá certo.
Depende do seu pescoço.
Incrivelmente, tá certo. Incrivelmente tá certo, sério. Uhum.
Funciona, hein?
E o comprimento da calça?
Não, aí bem, cada um por si, né?
É pra uma situação de, assim, não dá pra provar que é saldão. Você tá aí na Ross.
Não, você tá na Ross, você prova em casa e depois traz de volta.
Mas aí eu quero entender qual é a parte da lógica de saudável, sei lá, de não encostar na calça. É preferível você botar a calça no pescoço, perto da tua cara, sei.
Ao invés de vestir. É pela preguiça, não é pela higiene. Nunca foi. Tá.
É, provar roupa é chato demais.
Mas... Nossa,
insuportável. Pô, provar calça, tem que tirar o sapato, tirar a calça, vestir a nova calça.
Nossa, na hora que você vai tirar a calça, você tá experimentando sair sua meia junto.
E aí você nunca vai provar uma calça só, e você tem que, puta... É por isso que eu compro só um modelo de bermuda e é sempre o mesmo. Quando uma vai ficando mais velha, eu compro uma nova pra substituir.
Virou sem pauta mesmo, né, cara?
Não, só tô trazendo informação.
Não, adendo.
Se eu falasse isso pro Dr. House, ele ia falar, não é lupo. I am the danger. We have to go back, Kate. Dracarys. Ó, tem uma que é muito ruim aqui, que tá em último lugar, mas tá bem posicionada nessa lista, mesmo em último lugar, que é Justify.
Ah, mas aí você quer trazer o Timothy Olyphant mesmo na parada?
Timothy Olyphant e o maluco agora do Fallout lá.
Ah, é? Putz.
Mas é péssima essa série, péssima.
Mas Justify não tava rolando ainda? Ou já acabou?
Puta, acho que não. Se o cara tá fazendo série no Prime Video agora, ele se livrou desse encosto, né?
Cara, acabou.
Mas não tá aqui, né? Essa série não tá aqui, né? Acho que Justify não dá, né? Você queria citar, né, David? Mas assim...
É, porque deu saudade do Timothy Olyphant, né?
Eu assisti duas temporadas dessa merda. Aí eu queria acreditar.
Não. Mas eu vou dizer que aqui no final dessa lista tá uma das minhas favoritas pessoais, que é Twin Peaks.
Twin Peaks é foda.
Twin Peaks é série.
É série.
Mas... Ah, é verdade. Não é seriado. Tudo bem. Justo. Nossa, o que é seriado ainda aqui?
Eu tô muito perdido nesse negócio de série e seriado, cara.
Seriado é o que? Episódio fechado. Você pode ver um episódio sem se preocupar tanto com a história principal. A história principal pode existir, mas não é o principal do episódio.
Então a gente tem Super Vicky, Alf, Friends, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm.
Curb Your Enthusiasm é boa.
Três é demais.
Arrados no Baile.
Full House, né? Era três
Arquivo X.
Fresh Prince of Bel-Air, excelente. O Maluco no Pedaço,
Maluco no Pedaço. Pô, é Maluco no Pedaço, tinha uns episódios que eram pesadíssimos.
É, tinha, cara. E,
que série boa, cara.
E que também teve remake recente, só que num tom mais sério. E a série é boa.
É boa?
É boa.
Só o Carlos assistiu. Fica aqui a informação.
Mas, pô.
Indo pra terceira temporada. Pessoas estão vendo.
A Gata e o Rato. Aí.
Nossa, caraca.
Lançou Bruce Willis.
É, cara.
A Gata e o Rato era bom demais, cara. Era bom demais.
Era bom Bruce mesmo.
Willis.
Pô, é Golden Girls, cara. Golden Girls era maneiro também. Eu gostava das
velhinhas. Nossa, Golden Girls ainda é muito legal.
Como é que era?
Super Gatas.
Super Gatas.
Falou pelo nome certo, porra.
Super Gatas.
Golden Girls.
Não, mas é porque eu entendo, Marcelo, é porque aqui nos Estados Unidos, Super Gatas ou Golden Girls faz muito sucesso ainda. Tem canal de streaming só de Super Gatas, tem muito merchandising dela. Você entra em loja de produto, de coisa de cinema, de série, de presente, de viagem, vai ter um copinho das Super Gatas, um pôster, um negócio. Cara, é um fenômeno mesmo.
Tem uma, série da mesma época da Super Gatas, porque assim, sexta-feira é Super Vicky, né? Uhum. Terça-feira era Primo Cruzado.
Muito bom também.
Quinta-feira era
Super Gatas. Era maravilhoso.
E na quarta-feira tinha, se não me engano, era Caras e Caretas.
Nossa, com Michael J. Fox. Ele tava gravando Caras e Caretas e ao mesmo tempo De Volta pro Futuro.
É, quase que ele não vai pra De Volta para o Futuro, porque ele tava fazendo sucesso nessa
não, série. E eles gravaram praticamente o filme inteiro do De Volta para o Futuro com o Eric Stoltz.
Não, filme inteiro não. Pedaço, não o filme inteiro.
É, quase metade do filme.
Quase metade não é o filme inteiro.
Praticamente o filme inteiro.
Não, mas, cara, metade de um filme, tu gravar com o personagem principal metade do filme, é coisa pra caraca.
Caraca, a gente vai falar de Mandalorian, então, assim, porque...
Eu tô deixando vocês falarem aí e tal, mas agora eu vou falar a melhor série dessa época aí, que a gente tá dando os 80, pelo menos.
Série ou seriado?
Seriado. Eu vou falar em português, até procurei aqui porque eu não lembrava o nome em português, pro Tucano não ficar bravo comigo. Que é Um Amor de Família, que era o Married with Children, ou do All Bundy. Era bom pra cacete essa série, cara, eu ria.
Era tudo errado, né, mas era bom.
Era tudo errado.
Era horrível, cara. Você assistia pra passar raiva.
raiva, cara.
Era, mas puta, era muito foda. Era
ainda... O vendedor de sapato, Christina Applegate.
Era bom, cara, era bom. O Bundy era muito bom. E tinha também aquele que era em Nova York.
Mad About You.
Isso. Bravo com você, eu não sei qual é o nome em português.
Ellen Hunt.
Ellen Hunt, né?
É, o foda de era seriado é que tem muito, 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 e é muito gosto pessoal, né? Sim. Porque um que eu era fanático era Anjos da Lei.
Nossa, era bom,
Anjos da Lei. Ele era muito legal.
Com Johnny Depp, lembra?
Johnny Depp.
Nossa, era legal aquele grupo de adultos, né? Hello Fellow Kids, foda. Todo mundo de barba.
Mas funcionava, né? Todo mundo no colégio, nos filmes, era tudo também adulto.
Não, mas se você olhar o meme do namoro na TV, você entende porque funcionava.
Porra, isso é bizarro.
Mas aquilo é mentira, né?
AI? É isso? Você tá dizendo pra mim que as pessoas envelheciam normalmente?
Não, não é mentira, não. Eu acho que eles eram instruídos a falar uma idade que eles não tinham.
Tu tá confiando muito na competência interpretativa de pessoas aleatórias.
Aleatórias. Todo mundo ali tá falando, eu tenho 30 anos, não, vou falar que eu tenho 19.
Tinha uma muito boa também, que ninguém lembrou aqui, que era a News Radio.
Boa, News Radio. Tinha o Phil Hartman. O principal não era o Charlie Sheen?
Acho que era, não sei agora.
Tinha o Magnum
tinha
também, né?
Que era com o Michael J. Fox também.
Nossa, tinha uma que era muito... Eu gostava pra caramba. O Eduardo Spor até me deu o DVD. Combate no Vietnã.
Nossa.
Caraca.
Caralho. Vocês não lembram dessa?
Não.
Lembro.
Vietnã, mostrava aquele drama do Vietnã, meio Rambo, sabe qual era? Mostrava as tropas lá.
Caraca, lembro. Essa época de guerra que eu gostava muito era MASH.
Nossa, aí não, Carlos. Caralho, aí porra, é foda. Série de guerra onde os caras passam uma série inteira bebendo chá na barraca, mano.
Não dava não, cara. Mas o Tucano falou, lembrou aí, Magnum tinha Miami Vice, cara. Miami Vice era
Miami Vice muito foda.
Revelou muitos talentos. Tinha a trilha sonora do Phil Collins. Era incrível, mano.
Super era Máquina.
Esquadrão Classe A, Miami Vice, inclusive.
Calma, porque eles eram soldados da fortuna, é diferente.
Seriado vai dar merda, porque a gente não vai parar de falar.
Não vai.
Mas é legal, porque a galera lembra também, vai pensando em casa com a gente.
Mas Super Máquina e MacGyver.
Isso, era essa que eu ia trazer. MacGyver, maluco.
MacGyver, caralho.
Caraca, o MacGyver entra.
E a Tom Sawyer do Rush só é a entrada da série no Brasil, você sabia disso?
Isso é foda, isso é muito bom. Isso é muito
maior
bom. E, cara, eu tava assistindo alguns episódios em live do MacGyver. E eu não tinha como. Eu botava pra assistir, na hora que passava a abertura, eu botava pra tocar Tom Sawyer.
Profissão Perigo.
Rede Globo apresenta. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Profissão Perigo.
Isso é muito bom.
Nossa, a abertura que não é Tom Sawyer deve ser mó pai. Não,
a música que toca na abertura caramba, toca durante a série. Então é bem fraquinha. Nada demais.
Inaceitável.
Você sabe qual é a lenda de Tom Sawyer na abertura de MacGyver, Tucano?
Não.
Reza a lenda que o irmão do Pi trabalhava na Globo e ele que fazia essas vinhetinhas e ele que botou Tom Sawyer, botava Rush em tudo.
O Pi também era fã de Rush, né?
Aquela trilha sonora do Coração Valente também tocava em tudo que era trailer de programação da Globo. É a lenda, essa é a lenda.
Mas Super Máquina, cara, Super Máquina era muito foda.
Pra mim, a parada que sempre me impressionou muito no Super Máquina, além da parada da frente fazer aquele vom, 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 era ela ser mais rápida de marcha ré do que de frente. Eu sempre achei isso muito foda.
E o homem de 6 milhões de dólares.
Nossa!
E depois a Mulher Biônica, que fazia até...
A Mulher Biônica. A
crossover.
Nossa, lembra aquela Arc-2?
Arc-2?
Da família que sobreviveu ao apocalipse, eles tinham... Eram todos loiros, suecos e tinham um macaco.
E era tipo um trailer futurista sinistro.
Era legal essa série.
Tem uma mais moderna que também, que era nessa pegada, que era Supernatural, né?
E aí fudeu, porque tem uma legião de...
Fez sucesso pra caramba.
Fez.
Cara, Supernatural foi uma série que me pegou, assim, tipo, ela passava, eu lembro que passava no SBT de madrugada, e aí eu assistia um episódio, dois, assim, não acompanhava. Uhum. E aí os episódios eram interessantes. E aí um dia eu falei, cara, quer saber, vou pegar pra ver. E aí eu fui assistir, ela tem uma história fechada, que é muito maneira, ela é no formato episódio, episódio, mas ela tem aquela história de pano de fundo e que vai se fechando em alguns episódios.
É dos irmãos Winchester.
Irmãos Winchester.
Nessa época tinha Supernatural, Charmed,
Buffy.
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 Angel. Mas vocês sabem que o criador de Supernatural é o mesmo criador de The Boys.
Ah, é? Não sabia.
Criador ou produtor? Ou showrunner?
Criador. O criador da série são os mesmos. O Supernatural, ele acaba a série, aí é onde eu também parei de ver. Na quinta temporada. Supernatural tem 5 temporadas fechadinhas, com começo, meio e fim. E ali no último episódio, ele encerrou a série. Só que aí a Warner viu que a parada dava dinheiro. Eles inseriram no último episódio que ele faz uma cena pra fazer com que eles pudessem voltar.
Tipo Super-Homem no Shazam.
É, tipo isso. Fizeram uma cena no final do episódio que mostra que uma parada lá não aconteceu.
The Winchester Will Return.
Né? Não, mostra que o personagem não morreu. Um dos personagens não morreu. É. E aí eles voltam e aí passa a ter sexta, sétima e vai até 16ª temporada.
Nossa, maluco.
Mas aí o criador já saiu, não tá mais lá, foi fazer outras paradas.
Mas é uma grana boa. Uma grana boa que entra ali, né? Uma grana boa, legal.
Não, mas cara, é uma série que... É o que o Dave falou aí no começo. Tem uma legião de fãs bem...
Pesada.
Tem, nossa.
Eu lembro veio o cara aqui pra CCXP, eu esqueci o nome dele aí,
Winchester.
Não era. Foi o...
O criador?
Não. Um dos personagens, cara.
Ah, o Jason Padalek ou...
Eu não lembro. Não era nenhum dos dois irmãos. Eles nunca vieram pra cá, eu acho.
Acho que já vieram. Acho que já vieram. Ah. Jason Eccles, acho que já. Aí eu já não sei.
É, não lembro. Mas eu sei... Não era nenhum dos dois principais, mas, tipo assim, lotou, esgotava aquele meet and greet do cara, assim. Era uma parada maluca, assim. A galera ia na fúria pra tirar foto com a galera. Então, assim, é uma série que fez muito sucesso e também durou vários anos. Né? E tinha um tema diferente desses outros que a gente tá falando, que era mais... A gente falou de muita sitcom aqui e tal, né? No final dos anos 2000, nos anos 2000 em si, já tinham outros temas um pouco, né, nessa pegada, né?
É, veio muita coisa ali nessa esteira sobrenatural. Aí você tinha aquelas de vampiro, que também fez sucesso pra caramba com a...
Sim. True Blood.
True Blood, difícil de assistir com a família, True Blood.
Também tinha muita série teen, que era aquele do...
Sim, Smallville chamava a série teen.
Não. Série da DC não dá, gente. Não vamos, não.
The O.C.
Porra, mas The O.C. eu achava maneiro.
California, here we come.
The O.C. não dava maneiro.
Aquela que One fez to a...
One to Hill. Gente, Sex and the City. Não foi citado Sex and the City aqui.
Sex and the City e Gilmore Girls também merece
citar. Gilmore Girls que...
Boa.
Cara, pra mim, Gilmore Girls.
E tinha uma outra também nessa pegada subúrbio. Como é que era o nome? Com aquele Vanderbeck lá, James Vanderbeck. Dawson's Creek,
era isso aí.
Mas aí tinha uma da Claire Danes, que eu lembro muito, que era o My So-Called Life, Minha Vida de Cão. Vocês lembram dessa?
Não.
Que era com a Claire Danes.
Meio Dia de Marmotas, não?
Não. Era tipo adolescente, mesmo, de colégio. E era com a Claire Danes e com o... Caraca, com o que fez o... Coringa.
Heath Ledger?
Não, o último. O último Coringa.
Jared Leto.
Ah, porra, Coringa, Caquinho, você vai lembrar?
Lembrei a parada mais bizarra que ele fez.
Nossa, como é que tu fala isso, cara? O cara que fez o Coringa e lembra do Jared Leto. Eu voto pra gente expulsar o Caquinho, não tem como.
Tinha Glee também, lembra? Glee?
Nossa.
Sim, Glee. Cara, Glee foi gigante, tá?
Mas Glee foi problemática, né? Depois que acabou, todo o elenco virou maldito, né?
É. Ah, teve um dos principais que morreu.
Muita coisa triste, cara.
É, mas a série tava tipo Exorcista, amaldiçoada, tipo Exorcista, parada.
Bizarro.
Nossa, foi muito triste. Mas, cara, Glee, complicado, foi, né? Tem várias versões do Glee que são muito boas. As pessoas não respeitam isso, mas são muito boas. Apesar de que Glee, a série em si, tem muitos fãs, né? Muitos fãs, mas complicado também.
A Glee do Don't Stop Believing, que
estragou
a música, né? Você tocava em toda hora essa parada aí.
Eu acho que era daquelas séries que a gente teve várias aqui que a gente falou que começam até legal, mas depois elas vão se perdendo.
Desanda demais.
A maioria, 100%.
É, quase todas elas.
Quase todas, né, cara?
E Duro na Queda?
Porra, Duro na Queda era irado.
Era Burt Reynolds, é isso?
Não, Duro na Queda era o...
Colt Sivers. É o mesmo cara do Homem de 3 milhões de dólares, é o Lee Majors. O Dave vai lembrar... Ele tinha uma picape irada.
Sim, eu lembro desse rolê da picape.
E teve um remake agora, recente, com...
Não é possível.
Caraca. Eles não param de fazer remake.
O Ryan Gosling e a Emily Blunt.
Ah, pode crer. Virou filme essa merda, né?
Virou cara? Filme.
Caraca, é baseado no Duro na Queda?
É baseado no Duro na Queda. Eles até fazem uma participação, o Lee Majors. E a personagem principal.
Tinha duas séries de pé grande, né?
Tinha.
A Baiaba, lembra do Baiaba?
Turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur E tinha o Hóspede do Barulho.
Isso.
Tinha o
Hóspede do Barulho. Que era derivada de um filme, né? Tinha um filme com o John Lithgow.
Vocês lembram do Bucky Rogers?
É, lembro.
É da mesma época do Battlestar Galactica.
Da mesma época, lá dos anos... Início dos anos 80 pro final. É. Era o primeiro Battlestar Galactica. E também, porque tinha a paradinha dos robôs que os Cylon tinham, era exatamente igual
o Kit. Então, quando eu percebi que Battlestar Galactica era a mesma coisa que Galactica, porque não era Battlestar na época, né? Nos anos 80 era só Galactica. E aí eu vi os robôs lá, o Cylon, aí eu falei, não, mas o nome desse robô é Olho Vermelho. Tinha um Cylon que era o mais sinistrão, que era o Olho Vermelho.
Mas aí eu acho que Battlestar Galactica, a nova, entra... Que ela tinha uma pegada, assim, episódica, mas tinha uma história de fundo muito pesada, muito forte. Eu acho que a história, a sequência da história acontecia bastante no episódio, mas também tinha a coisa de cada episódio ser fechado em si. Tem um drama
fechado. Eu acho que entra, Battlestar, sim.
Entra. Assim, a gente falou de várias aqui, inclusive a gente não falou de uma que, apesar, eu nunca curti muito, mas ela era bem relevante. Na verdade, tem duas que foram bem relevantes ali nos anos 2000 que a gente não tá falando, que era Two and a Half Men, que era, porra, era grandona, assim,
mas, a galera assistia. Aí você quer falar de série complicada?
Não quero, realmente. Eu não quero falar, só quero citar. E aí tem uma outra...
também Frasier, né, que a gente não citou aqui.
Não, eu ia
Frasier
citar. Frasier era grande.
Nossa, Frasier, eu achava insuportável o Frasier, cara.
Big Bang Theory.
Assim,
tá no nosso métier aqui, assim, né? Mas.
Nunca gostei de Big Bang.
Eu nunca gostei, mas.
Era divertido, engraçado. É porque depois também. São muitas frases que se repetiram a exaustão e acabou
é dando uma cansada,
assim. Mas era legal e era muito relevante.
Que pra bem ou pra mal ajudou a popularizar o nerd, né? O nerd foi a saída do nerd de um negócio esquecido ali.
Que a popularizou a nerdice foi a Marvel.
Mas foi meio na mesma época, Dave.
Não, mas eu concordo com o Marcelo,
Sabe como não foi? Porque não tem Marvel rolando agora, esse ano não teve nem gente comemorando o Dia do Orgulho Nerd. Passou em branco, porque o que fez, assim, tem vários fatores, mas o que fez a parada explodir mesmo foi a Marvel, gente. E aí ela puxa um monte de coisa de arrasto.
Mas é que acabou o Orgulho Nerd.
O Big Bang é de 2007.
Mas aí eu digo que...
E a Marvel é 2008, então foi meio que, assim, são vários fatores que levam, mas o Big Bang, na minha opinião, fez boa parte desse movimento aí, cara.
Fez total. Nossa, foi muito popular. E, gente, Stan Lee tava na série. Lembra quando o Stan Lee apareceu pela primeira vez em Big Bang Theory? Todo mundo falou isso.
Stephen Hawking.
Leonard Nimoy.
Will
Wheaton. Não, a série era grande, isso é inegável. I am the danger. We have to go back,
Kate. Dracarys. A gente tem que fechar aqui, eu acho, né? Pra escolher entre essas que a gente falou, quais são os top 5. Eu só queria falar mais uma, tá? Passe de Mágica.
Eu queria encerrar, mas eu vou abrir mais. Vou falar mais
passe
uma.
Passe de Mágica é muito bom, cara.
Qual era essa? Eu tô me lembrando desse nome.
Do anãozinho que fazia...
Caraca, aquele tinha os brinquedos da Tectoy?
É, e ele fazia efeitos especiais pro cinema.
Isso, era boa pra caramba, cara, essa série.
Era com aquele anão David Rappaport.
E tem Ilha da Fantasia, né?
Nossa, Ilha da Fantasia, tinha acabado.
Aí, David, tem Terra de Gigantes, Túnel do Tempo.
Porra, aquele é o Elo Perdido.
Elo Perdido, cara.
Porra, adorava ver essa série, adorava. Tinha uma que também, dessa de sitcom, que era do SBT, que era Punk Brewster. A Levada da Breca.
E era animação junto, não tinha?
Mas era uma história separada.
Tinha o seriado, tinha o desenho.
E a Punk Brewster voltou com uma série dela de novo.
Que a Punk não tinha o bichinho lá que parece no desenho animado.
Não tinha. Tinha um cachorro lá.
Vamos lá, aqui, ó. O que eu anotei aqui do que vocês falaram, Friends, Anos Incríveis, Seinfeld, Arquivo X, House, Barrados no Baile.
Peraí, mas a gente tem que fazer o quê?
Pega só as melhores.
Mas a gente escolhe cinco?
É, separa umas cinco, né?
Cada um separa cinco ou tem que ser uma...
No consenso. Friends, Anos Incríveis, Seinfeld, Arquivo X, House, Barrados no Baile, Alf, Anjos da Lei, A Gata e o Rato, Magnum, Miami Vice, MacGyver, O Homem de 6 Milhões de Dólares, Gilmore Girls, Duro na Queda, Bucky Rogers, Battlestar Galactica, Glee, Passe de Mágica, Ilha da Fantasia.
Tá faltando série aí, hein?
Faltou várias, mas tudo bem. Como que vai fazer? A gente traz aqui três e aí...
Gente, cada um escolhe aqui, cinco e a gente discute.
Ah, vamos botar três, gente.
Três tá bom.
Tá, eu vou falar aqui as minhas.
Não é gosto pessoal, né?
Assim, sempre tem gosto pessoal envolvido, gente.
Não, tem um pouco, mas... Né?
Mas aí também tem o critério de... Foi importante,
sério.
isso, mudou isso, sua isso. época.
É isso.
Mas ela pode ter sido importante pra gente.
Também, pode ser. Sim.
Ah, eu vou falar os meus. E não tá em ordem de preferência. Anos Incríveis, Alf e Gato e Rato.
Ó, tá bom.
Tá bom. Agora, Marcelo, quais são as suas?
Apesar de eu ter falado Married with Children, que era a minha favorita, mas eu acho que ela não tá nessa lista das melhores todos os tempos. Ela marcou uma época lá, mas não... Então, eu acho que é Friends.
Vai ser a voz do povo.
A voz do povo. Eu acho que é
A série não cultural. transcendeu, né?
Exato. Cara, Friends foi a primeira série que eu lembro, puta, os atores estão ganhando $1 milhão por episódio. Tinha umas paradas grandiosas, assim, né? Números grandiosos. Aí, acho que é Supernatural.
Ah, eu não botei essa.
Eu acho que Supernatural também é um impacto cultural grande aí, vários anos em evidência e tal. E eu acho que, cara, puta, eu acho que House. House também, porque a galera falava muito de House, assim, na época
eu acho que tu tá sendo a voz do povo mesmo, porque essas três, assim, foram muito grandes, muito populares mesmo.
Carlos.
Eu traria Anos Incríveis.
Olha aí, mais um voto.
Star Trek, Jornada nas Estrelas.
Verdade, porra.
E eu acho que eu botaria aí... Aí eu
vou pro... 66.
Porra. Star Trek é aquele que tem a nave Enterprise, né?
Também, tá bem.
Um cortador de pizza.
Arquivo X, que é aqui, bora?
E Arquivo X, é isso aí.
Puta, difícil escolher três, hein?
É impossível, cara. Isso.
Catarina.
É isso aí.
Tá, eu vou colocar Anos Incríveis.
Olha!
Ó, já temos um, hein?
Arquivo X e Gilmore Girls.
Boa.
Pra mim foi muito impactante. Nossa, até hoje é o meu lugar.
De
conforto. Você gostou da quando voltou?
Eu gostei que voltou. Não gostei tanto de como voltou, mas eu gostei que voltou. Eu tava com saudade da galera e da trilha sonora.
Fernando Russo.
Eu vou de Friends, Anos Incríveis e Arquivo X.
Caraca, tá aqui consagrado.
E olha, eu vou te falar. Friends eu nem ligo, tá ligado? É só pelo...
Não, eu também
grandeza.
Não.
Gente, acho que Friends realmente não tem como, né?
Em primeiro lugar, consagrado como a melhor série de todos os tempos.
Seriado.
Anos Incríveis.
Nossa, não entrou Seinfeld e entrou Friends, né, cara?
Em segundo lugar, X-Files. Em terceiro lugar.
Não, é Friends, cara. É Friends. Eu acho que...
Não, aqui, ó. Eu vou ler de novo. Vocês têm que votar no que já foi escolhido.
Teve dois votos.
Eu votei no Superman, mas depois o Caquinho falou do Arquivo X. Eu realmente acho que Arquivo X... E até porque a temática, né? Enfim.
É bem parecida.
Arquivo X foi... Nos anos 90 era uma parada gigante, assim. A gente não tinha tanto acesso a muita coisa. Então, eu acho que deixa Supernatural pra trás mesmo, Arquivo X.
Sem querer, a gente fez um top 10 aqui. Tem 10 escolhidos e 3 campeões.
Consenso nosso aqui é Arquivo X, não nessa ordem. Arquivo X, Friends e...
Anos Incríveis.
Anos Incríveis em primeiro lugar. Depois tem X-Files e depois tem Friends. E aí na nossa lista ainda tem Alf, A Gato e o Rato, Friends, Supernatural, House, Star Trek e Gilmore Girls.
Não temos.
Quem ganhou? Vamos pro que importa.
Anos Incríveis.
É isso, acabou.
Melhor série de todos os... Seriado de todos os tempos. Séries.
Agora vai, agora começou.
Ih,
vai.
Gente.
A gente definiu, né? Então, tem que ter começo, meio e fim, tem que ter já terminado.
Isso.
Eu tava junto com o Marcelo, falando que Sopranos foi a primeira série do formato que a gente... Mas, pô, Twin Peaks é mais antigo, né? Quem matou Laura Palmer?
Ai, cara, Twin Peaks é um...
É muito mais antigo.
E quem matou Odete Roitman?
Odete Roitman, que está voltando aí, vai ter refilmagem também da Globo com essa novela.
Caraca, sério? Meu Deus, as pessoas têm
Sério. Faz sucesso, né?
É lógico, vai voltar tudo.
Tá tudo voltando.
Pô, não vejo a hora de voltar Rock Santeiro, gente. Tá brincando.
Rock Santeiro volta, não vale a pena ver de novo.
Voltar como uma refilmagem. Fazer como uma refilmagem.
Ah, mas aí não vai ter a mesma galera, né, cara? Não sei se vale a pena.
Não, Renascer tem galera nova e é ótima.
A Renascer tá muito boa.
Bota a Adriana Esteves de Viva Porcina. Puta, maravilhoso.
Tá, Twin Peaks.
Twin Peaks tá aí.
Twin Peaks. Não só tá aí. É isso. Twin Peaks é um presente pra humanidade, uma série boa até hoje. Sabe essas séries que estabelecem um lugar onde você tem saudade de estar? Twin Peaks é assim, apesar de ser uma série, né, de um canto que não tá muito saudável.
Querer voltar pra mente do David Lynch é loucura.
Cara, mas o Twin Peaks me dá uma alegria tão grande quando eu ouço aquele áudio, a musiquinha de abertura, sabe? Nossa, a música de abertura é de Twin Peaks me dá um conforto sem igual.
Mas quem matou a Laura Palmer?
Cara, quem matou a Laura Palmer? Tem gente que não não viu ainda, por favor, assistam Twin Peaks.
Porra, mas quem não viu não tem como ver.
Assistam a série original e aí assistam o filme Firewalk With Me, mas assistam a versão maior. Assistam a versão maior de Firewalk With Me e aí é um arco perfeito. Por favor, gente, revejam Twin Peaks ou assistam Twin Peaks pela primeira vez. Muito obrigado.
Já vimos quem vai votar em Twin Peaks, não
é
verdade?
É, pelo menos. Twin Peaks é mais antigo, mas antes de Sopranos tinha West Wing também, cara.
Mas West Wing é, eu acho que é seriado.
West Wing é mais seriado, é mais seriado. Ela tinha ali, de novo, era pano de fundo, que era o tempo dele na Casa Branca, mas o principal era o episódio, o que acontecia naquele momento. Tem um clássico que tá rolando de novo aí pela internet, que é ele dando esculacho na religiosa, falando lá as verdades, que é maravilhoso. É, pra quem não viu essa série tem uns episódios muito
fortes. Eu tinha guardado ela pra falar nesse momento aqui agora, mas realmente eu acho que ela era um seriado, cara, e ela era boa pra caramba, West Wing, cara. Foi uma série premiada também, enfim.
A gente não falou de nenhum seriado de Courtroom, né?
O Law and Order, essas paradas.
Não falamos de Law and Order.
O melhor seriado pra mim de tribunal, sem sombra de dúvida, pra mim era Justiça Sem Limites, que tinha o William Shatner como Danny Crane.
Era o Bromance.
É ele com o James Spader.
Ele fez Blacklist, né, também?
Fez Blacklist. Faz Blacklist.
Mas, bom, então...
Seriado.
Então, beleza. Então...
Bola pra frente. Ah, mas já que vocês estão falando de coisa mais nova, eu vou trazer aqui 24 horas.
É, cara, aí horas, é pesado, hein?
A primeira temporada é uma parada inacreditável. Depois esticaram demais. A segunda temporada é muito boa também.
É, acho que as três primeiras temporadas que fecham ali toda meio que a historinha dele, com o Palmer, com os personagens que estão desde o primeiro, é foda. Depois começa realmente a esticar demais.
Ah, quando a filha dele vai trabalhar na CTU, caga tudo, né, cara?
Cara, mas é porque se a gente for pensar em história que vai acabar se estragando, meio que são todas as que a gente ama, né?
Não, exato.
Não tem como eu excluir 24 horas.
Não tem como.
Tinha linguagem específica, sabe? É, puta hype, todo mundo falava de Jack Bauer, tinha os memes de liga pro Jack Bauer.
E passava na Globo, né, também, Dave? Era, porra, fazia diferença isso aí, né?
Pô, o final do episódio com o reloginho, puta, era foda demais.
Inclusive, morreu o pai do Jack Bauer, né, esses dias.
É verdade.
É verdade, o Donald Sutherland.
É, o pai da Elizabeth. Cara,
eu lembro que o 24 Horas, eu assistia na TV a cabo, só que tinha um delay quando saía lá fora e chegava aqui. Não chegava, tipo, na mesma época, não, como hoje geralmente acontece. Não, era nem uma semana, era às vezes um mês ou dois naquela época.
Lost era... Nossa, e o delay pra Globo.
Não, delay pra Globo era ano, né? Mas, tipo, eu lembro que levava tipo, quase um mês pra estrear a série aqui. E aí, a 24 Horas foi a primeira série que eu comecei a pegar por fora.
Por fora.
Mas aqui, 24 Horas, quando foi estrear na Globo, fizeram uma campanha de divulgação muito grande, né, doido?
Foi
tipo, nossa, nova série, 24 Horas, emoções, não sei o
que. E 24 Horas... Ela foi uma série que reformulou as paradas, né? Ela mudou o modo como a gente assistia uma série. Eu acho que essas séries que a gente teve nesse período, tipo, Sopranos, próprio Lost tem isso, Game of Thrones teve isso.
Nossa, comparar 24 horas com Sopranos dá uma...
Não, então, mas não, eu comparar lembro. Com esse sentido de que a não, série sim. trouxe uma coisa diferente que não era comum pra época que ela estreia.
E 24 horas, não Sopranos, mas, pô, tem uma profundidade do personagem.
Tem
o drama de ele tá virado, né? Primeira temporada ele dorme lá, tem uma hora que ele dorme, sabe?
E 24 horas tem uma pegada pra mim, que eu lembro muito disso, assim, ela parecia um filme de tela quente.
Isso.
Né? Que não acabava, né?
Caraca, será que se hoje saísse 24 horas, teria, tipo, um episódio que seria uma hora do Jack Bauer dormindo? Tipo, que a galera faz de
live
streaming, de live na Twitch. Seria, tipo, uma hora Jack Bauer dormindo. Funcionaria pro GG hoje.
Ah, cara, eu não sei. Eu sei que o formato de ser uma hora por episódio... Puta, isso foi uma parada incrível. E, assim, o personagem Jack Bauer tinha uma puta profundidade, cara.
Não, e 24 episódios numa temporada é uma coisa impensável hoje em dia, né?
É, na época era o padrão.
Hoje os caras fazem... Oito e... Puta.
É sofrendo 24... com zilhões de dólares.
Hoje os caras fazem 6 episódios. 8.
Mas é porque 24 episódios era o padrão da TV. A televisão americana, ela meio que era essa coisa de 22 a 24 episódios pra ter o período ali das férias. Todo aquele período de transmissões que eles tinham que cobrir dentro do canal. Então era 24 episódios.
Não, mas 24 horas não era no mid-season.
Não. Eu não tô falando de período pra cobrir as férias. Mas pra ter a série, abrir a primeira parte da temporada, aí tinha período de férias e continuava a série depois. As séries da televisão americana são em média de 22 a 24
4 episódios, que é pra cobrir o ano.
Eu lembro de não ter assistido no começo, assim, aí a Andréia que falou, pô, você tem que ver, vamos ver um episódio, se você não gostar, a gente para. Eu não consegui parar, mano. De ver, eu ficava tentando adivinhar que a Nina Myers era traidora, e ela falava que não era, depois falava que era, e ela me enganou no final, eu fiquei surpreendido com a Nina Myers. Pô, tinha Tony Almeida, tinha o Chapelle, porra, era boa demais, cara, nossa.
Era muito boa.
O Presidente Palmer, cara, puta.
Mudou o jeito que você vê série, né? Mudou o quanto você leva a sério.
É, você tinha medo que os seus personagens fossem morrer, cara. Você tinha medo que o Jack Bauer fosse morrer, cara.
E eu acho que a grande diferença, tipo, a gente tava falando de Sopranos aqui, é assim, não só Sopranos, né? Mas as séries da HBO em geral, até essa época, então, sei lá, Roma, The Wire.
Nossa, Roma, hein?
Mas a gente vai falar, mas...
Lucius Vorinus.
Eu acho que 24 horas, e Lost também, né? Óbvio. Mas elas eram muito maiores do que essas séries, assim. Porque era muito nichado, as pessoas não tinham
HBO. Mas aí é que entra, exatamente. Um era TV aberta, 24 isso. horas, Lost, era TV aberta lá fora, né? Isso. Já Sopranos, The Wire, era TV paga.
Mas elas não quebraram, né, Caquinho, essa bolha que, tipo assim, por exemplo, eu não quero entrar nisso ainda, mas, tipo, Game of Thrones quebrou. É uma parada ainda TV a cabo, não era TV aberta, mas assim, era um negócio que
mas
o mundo inteiro
diferente.
Falava sobre, né?
Mas sim, era uma época que não tinha internet, né? A internet já tava isso. ali, mas ela não existia como existe hoje, isso, e isso. você não tinha uma facilidade até de ver as coisas pela internet. Que hoje quem a galera assistia Game of Thrones não precisava ter a HBO na TV e parar no horário pra assistir na TV. Você podia ver online.
É, podia, entre aspas, né? Quando a HBO
aguentava. Lógico, aqui no Brasil ninguém assistia na TV também, todo mundo assistia on demand.
É. Mas as séries da HBO, lá fora, né? Isso, nível Brasil, praticamente todas inicialmente eram TV paga, né? Mas Sopranos, por exemplo, nunca passou na TV aberta aqui. Sopranos, The Wire, nunca vieram pra TV aberta.
Eu acho que são coisas muito grandes que acabaram se tornando aquela série que você vai assistir tudo de uma vez porque tá no Panteão, né? Ambas, inclusive.
É, isso aí. São séries que a galera recomenda e você ou vê no streaming, ou compra, ou herda um box.
Uhum. Eu tenho o box de Sopranos.
Eu tinha um que eu ganhei e depois eu passei adiante a palavra de Sopranos.
Porque, por exemplo, a Sex and the City, que a Kat falou que é a seriado, né? Ela era da HBO, mas ela transcendeu a HBO, assim. Acho que, eu não sei se passava em outro
chegou
outro
a passar canal. Na TV aberta. Chegou a passar na
TV aberta e tal.
Ainda é muito popular Sex and the City, né?
Eu acho que faz diferença pra caramba, assim, né? Nesse sentido, de ter ido pra TV aberta de alguma forma, né?
Que atinge muito mais gente comparado com a TV a cabo, né? Principalmente nessa época, né? Hoje em dia a TV a cabo não existe mais tão forte, né? Hoje todo mundo vê pela internet, né? Vê em streaming.
Ah, vou te falar um negócio, hein? Graças às regras, Stranger Things se salvou bonito, hein?
Por quê?
Porque não pode participar.
Porque, ah, porque tá rolando ainda, tá rolando.
É, não acabou.
Por que se salvou? Se salvou.
Porque vai passar vergonha, né?
Nossa, depois a gente tem que fazer vergonha. Um que é só a melhor temporada.
Puta, aí fudeu.
A melhor temporada. Que... Não, mas é pra sofrer. É pra sofrer.
É pra sofrer. A minha cabeça vai. Não consegue distinguir.
Separar, né?
É.
Não, acho
separar,
que temporada não, mas melhor episódio.
Porra, aí fudeu mais ainda. Aí fudeu mais ainda.
Caraca, o que é Freaks and Geeks?
Cara, Freaks and Geeks é muito bom.
É bom demais.
É muito bom. É muito bom. É muito especial.
Mas é série? É seriado? É o quê?
É série, é série. Freaks and Geeks foi interrompido, assim, de um jeito muito covarde. A verdade é essa. Mas era muito bom. E ainda é muito bom. Muito legal de assistir, assim, várias coisas bizarras, né? Porque...
Aí ela trouxe uma porrada de gente que ficou grande em Hollywood depois.
Sim. É. Inclusive, um dos caras que fez o filme de Dungeons and Dragons, ele era um dos personagens de Freaks and Geeks.
Essa série foi uma das primeiras coisas do Judd Apatow, que fez Virgem de 40 Anos, que fazia filme com o Seth Rogen direto.
Ah, o cara que tá na moda agora, bonitinho?
Não, o Judd Apatow é o diretor.
Ah, tá.
É, mas é a mesma galera, que é tipo o Seth Rogen, o James Franco.
Aquela turminha ali.
É. Exato. Mas é bem legal e, assim, é um apego pessoal também. Eu tenho um apego pessoal muito grande a Freaks and Geeks, mas era uma das primeiras vezes que eu vi RPG na TV, assim.
E Narcos?
Narcos eu gosto muito da primeira temporada.
Não acabou Narcos?
Não.
Ah, não tá aqui, né? Desde Narcos não tá aqui, né?
Pô, mas tinha Plato Plomo. Porra, tinha Supapá, Sumamá.
Pô, a primeira temporada de Narcos é muito boa.
A primeira temporada é muito boa, mas depois...
O Detetive é antologia, Narcos também, porque...
É, verdade.
É, muda.
Histórias diferentes.
Narcos apresentou pro mudo Pedro Pascoal, hein?
Não, imagina.
Não foi, né, que ele apareceu primeiro em Narcos?
Game of Thrones. You raped her, you killed her children. Sei lá, não lembro direito o que eu falei, mas, pô, foi ele, é Oberyn Martell.
Cara, é sacanagem o mundo conhecer o Pedro Pascal já naquele figurino, né, pô, não tinha como dar errado.
Não, bom demais. I am
the danger.
We have to go back, Kate.
Dracarys.
A gente tá falando das séries da HBO, tem uma aqui que a gente esqueceu que era boa pra caralho. Ela não vai entrar nos tops ali, porque, enfim, ela não tem aquele impacto cultural muito grande, mas Mad Men, porra, era
nossa,
muito
um impacto
boa,
cultural
cara.
Muito grande sim, tá? Muito grande.
Era muito boa Mad Men, hein?
Eu comecei a assistir porque, né, primeiro que é de publicidade e tal, o Eduardo Spohr, a série eu acho que preferida dele, ele sempre recomendou, mas eu não me pegou, tá ligado?
Eu tive o mesmo problema com Mad Men que eu tive quando eu comecei a assistir Breaking Bad. O começo não tava me pegando.
O começo é lento pra muita gente.
Muita gente fala do Breaking Bad do começo que é lerdo e tal, não sei o quê.
Eu não acho tanto.
Eu também não. Na verdade, assim, a série toda é lenta, mas...
Não, então, eu não achava que era lerdo, mas eu achava que, tipo, não tava tão interessante naquele começo.
Cara, louco. Cara. Porra, começa o cara de cueca no deserto, de arma na mão, tá louco.
Não, mas muita gente...
Mas era porque era muito batido a parada.
Batido? O personagem principal tinha bigode, cara.
É o cara que é professor que vai virar químico.
Isso é batido aonde?
Caraca, isso não é batido. Que isso? Que isso? Que séries eu assisti antes disso?
Ele já tinha assistido aquela a versão mexicana, tá ligado? Com o senhor Walter Blanco.
Depois que o Breaking Bad foi lá e asfaltou tudo, aí é fácil dizer que já tinha. Me diz uma série que tinha o mesmo argumento de Breaking Bad.
Não necessariamente o mesmo argumento, mas você pegar um cara comum e se transformar num bandido. Fazer coisas erradas pelo bem da família.
Me diz uma.
Não tinha. Eu acho que tu tá...
Sopranos.
Calma.
Não. Breaking Bad é revolucionário, cara. É uma série que tem que ser muito respeitada e todas as coisas que as pessoas costumam atribuir a Better Call Saul foi feito antes e muito melhor em Breaking Bad, cara. Isso é inegável. Ah, porque o jeito que eles filmam Better Call Saul... Caraca, é o exato jeito que eles filmavam Breaking Bad, sem tirar nem pôr. Só a única diferença é a parada do preto e branco lá, quando muda a timeline, né, muda o período que eles estão, mas o resto é tudo a mesma escola, cara. Eu não consigo entender, que acho que as pessoas ficam emocionadas, eu não sei qual é. Eu não consigo entender a pessoa que assiste Breaking Bad, depois assiste Better Call Saul porque tá com a carência de Breaking Bad, e consegue, não, essa foi melhor porque aprofundou mais do personagem. Não aprofundou nada, só algum chato do caralho, essa mania de desconstruir todo mundo. Só era interessante quando aparecia o Mike, o Nacho, o Tio, o Lalo Salamanca, e quando apareciam as outras pessoas no escritório, cara. Era muito mais interessante quando a gente ia ver realmente a história do Sol e do irmão do Sol, e puta, cara, não tem essa de querer vir aqui desmerecer Breaking Bad. Ela não é perfeita. Tem uma barrigada forte na terceira temporada, uma porra. É uma série fodida, cara. Better Call Saul não chega nem perto de Breaking Bad.
Primeiro episódio de Breaking Bad não me pegou de cara.
Eu acho.
Na segunda temporada, a galera começou a falar, tava falando, ah, a série é boa. Aí eu, na segunda, tava na metade da segunda temporada, eu fui ver de novo
a primeira. Mas começa forte. Eu entendo o que tu tá querendo dizer, porque também não me pegou o primeiro episódio, mas por um motivo muito específico, que é essa fotografia muito amarela no deserto, assim, me deixa muito perturbada, muito perturbada. Aí eu tenho que estar num tipo de psicológico muito específico pra querer ver. Mas a verdade é que começa já muito forte, muito interessante.
Eu concordo, mas assim, vamos supor que é uma corrida de 100 metros, e a gente tá pegando ali, Breaking Bad, Game of Thrones, 24 Horas, Lost, tipo, os 30 primeiros metros dessa corrida, porra, Breaking Bad tá atrás, assim, sabe? 24 Horas, Lost, Game of Thrones, pra mim,
começaram
muito mais impactante, forte do que Breaking Bad. Breaking Bad, ela vai numa crescente e ela chega no final ali num nível altíssimo.
É isso aí, a Breaking Bad, ela faz uma parada que é, a cada temporada, ela tá melhor.
Mas você também, tu não tem como comparar o ritmo de uma série de fantasia e uma outra série com acidente de avião, com um avião de verdade no ele, com o cara CLT, entendeu? Tipo,
tem acidente de avião no Breaking Bad, pô.
Justo.
Mas assim, eu acho que a linguagem, o Dave falou muito de linguagem quando ele falou do 24 horas, né? Eu acho que a linguagem do Breaking Bad é uma parada, assim, também, aqueles trechos que vinham no começo, que não ligavam com o resto do episódio, e aí depois davam uns episódios aí, juntava tudo num quebra-cabeça, o lance que a gente tava até discutindo da teoria das cores, eu e o Tucano, que é uma parada que talvez não faça uma diferença consciente ali, mas que é um negócio super interessante depois que você fica sabendo. E assim, é um sucesso de crítica, a direção dos episódios, o roteiro, atuações, diálogo, essa série não à toa naquela lista que a gente tava comentando, ela é a primeira colocada, né, porque ela é um sucesso de críticas, mas eu acho que falta nela, justamente por ela ser tão perfeita, ou assim, tão... Acho que é perfeita a palavra
regular,
mesmo.
Regular.
Ah, tão é, regular, perfeito. Eu acho que o fato dela ser regular nesse nível, não tem tipo, a excitação do alto e do baixo tão grande, e ela não gera discussões que as outras séries, por exemplo, traziam.
Não, mas olha só, ninguém assistiu Breaking Bad quando estreou.
Tem essa também,
hein? A parada é que quando a gente começou a assistir, já tava na segunda, terceira temporada. Uhum. Não teve a jornada igual de Lost.
Não teve, uhum. não teve jornada.
Ah, Breaking Bad teve uma força, isso é falado até quando ela vai pra Netflix, ela sim, ganha uma atração e uma força muito
isso,
forte.
Isso.
E aí que ela cresce absurdamente.
Mas, cara, Breaking Bad tem momentos, é que ela não é uma série de mistério, mas ela tem momentos, cara, I am the danger, I am the Juan Hunox, say my name, porra, cara.
I am the danger, I am the one who knocks, say my name. Eisenberg, you're goddamn right.
A gente pode botar como um item a ser avaliado a quantidade de memes que a série produz, uhum. Tá ligado?
Pode. Porque... Mas aí vai de época também, né?
Mas aí é foda por causa da época, né, Tucano?
A quantidade de camiseta que eu vendi de Breaking Bad, mano.
Não, porra. Porra,
não, é porque não precisa ser meme do Twitter também, né? Pode ser só, tipo, não, coisas caraca. Muito icônicas.
Uhum. Não, é, você pegar o Lost, tem...
Lost Penis Gold. Bolt,
tá. É, porra. Tem os números.
Left Go Back.
Não, e assim, Lost também pegou a época que não tinha redes sociais, né? Nesse peso que se tinha mais pra frente, né? Então,
mas tinha fórum, né?
Não, tinha, mas assim, o Breaking Bad, eu acho que ele pegou mesmo ali, que a galera realmente falava e não sei o que, a partir da na quarta temporada, ou quiçá quando teve aquela, foi na última temporada que dividiu metade, que teve uma parte, aí rolou um hiato, sim, aí veio...
Foi na última temporada.
Foi na última temporada, né? Então, eu acho que ali meio que a galera, tipo assim, puta, não, beleza, vai acabar a série, todo mundo volta os olhos pra ela, assim.
Eu acho que foi muito na Netflix também, Marcelo, porque por muito tempo Breaking Bad, inclusive, quase foi cancelado várias vezes, né? Várias vezes. Assim, ninguém sabe se vai pra próxima e tal, porque era uma narrativa com muito propósito, muito lenta, muito bem trabalhada, mas, tipo, teve uma galera que pegou Breaking Bad todas as temporadas de uma vez pra esperar a última na Netflix, e aí virou um viral de indicação que eu nunca vi na minha vida, cara. Quando entrou na Netflix, todo mundo só falava disso. Dizia, gente, entrou Breaking Bad, só que qualquer pessoa que começava a assistir Breaking Bad na Netflix dizia, galera, isso aqui é verdade, vocês precisam assistir isso aqui. É por isso que a última temporada virou um momento cultural também, tipo, um acontecimento, né?
E é foda. O final da série é foda.
Não, é nossa, foda. Muito é foda. Foda demais.
Muito foda. E o Esposito?
A galera fala muito do Esposito.
Lá vem o hater. Hater de Esposito.
Não, não é hater. Eu não sou hater. Eu sou realista, diferente.
Olha.
Eu acho foda pra caralho o Gus. Porém, depois que você vai vendo um papel do Esposito, aí você vê o segundo, aí você vê o terceiro, aí você fala, opa, aí você vê o quarto e fala, caralho, o cara é sempre igual.
Eu tô vendo, eu falei, né, a série do Guy Ritchie, que é The Gentleman, que é muito boa, mas o Esposito faz o papel de um traficante de metanfetamina.
Mas ele atua diferente, pelo menos, ou é a mesma parada? Ele é um cara calculista, calmo?
Não, é diferente, mas no final das contas é um traficante de metanfetamina, né?
Não, porque no The Boys ele é igual.
Então, mas o problema não é dele, né, cara? O cara tem que trabalhar, né? Os caras só escolhem o maluco pra fazer esse papel de frio calculista com postura impecável, sabe?
Não, mas o pô, no Mandalorian ele é o imperial renegado lá. Aí no The Boys ele é o executivo.
Então, é o perfil dos caras que escolhem, cara. O Esposito vai, eu sigo ele no Instagram, ele vai autografar em convenção de, sabe, Megacon, essas convenções.
Não, tô ligado.
Então o cara tem que fazer dinheiro, ele vai negar trabalho. Querem que seja o frio calculista super alinhado e com postura...
Ele vai ser, né?
Pô.
Por falar em frio não, e calculista, né? Eu vou botar aqui na lista. Peak Blinders.
Olha aí. Eu não consigo ver o primeiro episódio, eu durmo sempre. Não sei se é o sotaque dos caras, o clima super escuro, eu não consigo.
Logo tu que gosta de usar a boina.
Então, mas eu não sei, cara, acho que tá banalizando a boina, não sei qual é a parada.
Pode ser.
Não, mas assim, é uma série realmente que tem o seu público cativo.
É um fenômeno cult.
É. Caraca, isso é bizarro, né? Essa parada é bizarra.
Impressionante, cara, isso é impressionante. É porque a galera gosta muito de acreditar que é free calculista e ninguém é, né?
A galera não se identificava com o Homelander? É a mesma pegada.
Nem ele, porque ele no final vira socialista.
Não, nem a porra do Thomas Shelby é frio calculista. O cara,
Thomas Shelby vira socialista e falou assim, ah, mas era porque era bom pros negócios dele. Sim, mas ele meio que abraçou ali a parada.
É aquele meme clássico, não sei se é um meme, né, mas é aquele texto que os caras falam no firing, né, que ele fica gritando pros caras não brigar, aí o maluco esbarra nele, ele empurra o cara, filha da puta.
No fucking fighting.
good.
É um meme assim, muito bom esse.
Ele não era frio calculista, no fim das contas, né? Mas, assim, é uma série forte aí desses últimos anos.
A vibe do
terminou bem, né?
Terminou bem.
Terminou bem. E vai voltar.
Vai ter um filme. Breaking Bad teve um filme, que eu não sei se a gente joga na conta.
Eu joguei o de Twin Peaks, então acho que vale.
Se botar na conta, puxa pra baixo.
Puxa pra baixo. A média cai, né?
Um filme totalmente desnecessário.
Desnecessário demais.
Mas é spin-off, né, gente? Acho que não...
Não é necessário assistir. E aí, se botar Better Call Saul junto, aí pro Dave, então cai lá embaixo.
Tem umas duas séries que são muito boas. Aí, naquele formato mais... Não é sitcom, mas de comédia, que é Fleabag.
Ai, Fleabag é uma série, assim... Às vezes, não é o que a pessoa tá procurando assistir, mas dentro do que se propõe, Fleabag é uma série perfeita. Dentro do que se propõe, é perfeito.
É incrível.
E tem o Barry também, né? Tem Barry também.
Barry eu adoro também. I am the danger. We have to go back,
Kate. Dracarys. A gente pode fechar aqui nas excelentes, né?
Eu acho que sim, Tucano, mas eu queria falar uma que acho que talvez te pegue aí.
Westworld.
É Sons of Anarchy.
Sons of
Anarchy. Adorava. Essa era foda também, cara. E,
tipo, Anarchy é foda.
Ela não tá ali nas mais faladas quando a galera levanta, mas, porra, era uma série
era que... muito popular, era muito popular.
Os Maias, que saiu depois, bom também.
Eu vou falar que eu demorei pra assistir, porque eu achei que era outra coisa, tá ligado? Porra, quando eu comecei a ver, não consegui parar de ver. Só que, tipo, não dá pra ver muitos episódios no mesmo dia, porque você entra em depressão.
É pesado,
né? O bagulho é muito pesado. Muito. É muito
pesado.
O
Breaking Bad também era pesado, né, cara?
Não, mas é muito. É mais Sons of Anarchy. É muito
mais pesado.
É muito mais violência, cara. Aquela cena da última temporada, maluco. Você sabe qual é, né? Aquela da sogra.
Da filha. Não, eu concordo. É pesado. Mas, assim, o Breaking Bad eu também tinha um pouco isso assim. Eu achava muito. Tipo, era tudo muito triste, sabe? É muito.
Eu concordo. Tem momentos engraçados, mas é bad vibes.
O Breaking Bad, a pior cena pra mim, a mais violenta, é na hora que tá ele e a Skyler na cama. Ela tá escolhendo pedras semi-preciosas, que ela faz coleção de pedras. E aí ele vai falar alguma coisa com ela, ela vai e começa a masturbar o Walter White.
É o aniversário dele, né?
Sem parar de escolher as pedras no catálogo.
Eu acho que é na primeira temporada essa cena, inclusive.
Primeira, sim.
É nos primeiros episódios, que é pra fazer o setup de como a vida deles é uma aposta, sabe?
Exatamente,
Não, é uma série que eu acho que antes que a gente também não falou, que é o Mr. Robot, vocês viram?
Mr. Robot é
uma série muito foda.
É, todo mundo falava bem, mas eu não... Falava que é o clube da luta tecnológico, não é isso?
É que teve uma temporada que foi muito foda mesmo, que foi muito comentado, mas aí depois acho que...
Morreu, né?
Foi esfriando, né?
Eu achei que a série foi muito fechadinha.
Abri um adendo aqui pra séries que poderiam ter sido fodas e não entregaram. Começo com Leftovers.
Aí outro programa, né?
The Leftovers.
Firefly.
Conseguiu ser foda.
Ela entregou ser foda, ela só foi cancelada.
Leftovers, eu depositei muito sentimento, muita energia e, nossa, velho.
Nossa, e é tão tua vibe, né, cara? Que triste.
Leftovers é porque é tipo Lost, né?
Mas foi isso, a gente tava carente de Lost, por isso que a gente foi ver essa série.
Exatamente. E aí era, tipo, um terço da população mundial desapareceu. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Ah, não, mas a série não é sobre isso. A série é sobre as pessoas que ficaram. Ah, legal. Aí chega na segunda temporada, acabou o livro, né? Porque foi a adaptação de um livro. Aí agora a gente vai mudar de cidade, mudar de elenco. E aí, tipo, muda completamente.
Tem uma outra também que acho que não acabou, então a gente não pode falar, né? Eu nem sei se acabou ou não. É, Walking Dead acabou?
A série acabou. A principal acabou, mas tá com uma porrada de spin-off continuando as histórias. Então você tem uma série, saiu recentemente, contando a história da Michonne com o Rick, reencontrando o Rick. Tem uma série do Negan. Nossa.
Cara, The Walking Dead, a primeira temporada, era muito boa.
Acho na verdade,
a segunda...
O Walking Dead tá literal, né? Morreu e continua vivo, né?
Parada, né? Mas é uma máquina de dinheiro, cara.
Tá saindo spin-off atrás de spin-off, cara. Saiu Tales of the Dead.
Tinha uma parada em The Walking Dead que era o penúltimo episódio das temporadas, eram os mais fodas, né?
É verdade.
Que tem aquele da garotinha saindo do celeiro?
Cara, primeira temporada que você falou, Tucano, era pequena, acho que ela tinha 6 episódios, talvez?
Nossa, a primeira temporada de Walking Dead é perfeita, cara.
Era muito bom, cara. Tinha a irmã, as duas loirinhas lá, que era uma irmã da outra, que a irmã tem que matar, e aí...
Cara... Não, e não se falava de outra coisa, e era uma época que o lance todo de zumbi tava muito forte, mas...
Sim.
Cara, o Walking Dead fez como ninguém. É uma dessas séries que dá uma tristeza muito grande da galera não ter tido coragem de acabar, porque ela poderia ser uma coisa que perdura, sabe?
É, isso aí.
Sabe onde tinha que ter acabado? Na temporada que o Negan dá o taco de beisebol na...
Ah, não...
Esse é o momento mais sinistro dos quadrinhos, cara, assim, pra mim. Mas os quadrinhos eram muito bons, né? Esse que é o ponto, né? A história base ali era incrível.
O problema é que a série, nessa temporada, pra mim, ela perde várias paradas porque ela quer te enganar várias vezes de que isso não vai acontecer ou de que isso vai acontecer. Eles matam o Glenn antes, sem matar o Glenn.
É verdade. Teve isso também.
Eles têm um problema com o cliffhanger e com escalar o nível de espetáculo da série, né? Acho que isso aí foi uma coisa que...
A última temporada que eu vi, os tiros, tipo, ricocheteavam no carro e, tipo, era feito no pente, tá ligado? No pente bruxo. Tá ligado? Muito ruim.
É, mas essa é uma série que a gente foi insistindo, pelo menos eu fui insistindo pela lembrança do que tinha sido e tal, mas ela virou meio novela.
É isso aí.
No sentido de, porra, olha só, o Daryl é um personagem que a galera gosta, então vamos dar mais atenção ao Daryl.
Tem uma galera que faz os memes do Daryl, que isso é muito bom, cara.
E era sempre a mesma coisa, né? Vai, encontra um lugar seguro, aí vem as outras pessoas malvadonas, atacam o lugar seguro, eles têm que ir pra outro lugar.
E aí, tipo assim, agora o Negan é do bem, ele tá com os caras, ele...
Nossa, isso foi foda, cara. O personagem do cara agradou, os caras fizeram um spin-off do Negan, cara. Vai se fuder.
Eu nem sei, talvez os quadrinhos tenha rolado isso também, mas às vezes tem uma parada que eu acho que é importante a gente falar aqui. Não é porque está no material original que precisa ser adaptado da mesma forma. Não é porque está no material original que é bom, né? Principalmente isso. Às vezes tá no material original, mas não é bom. Então você não precisava fazer. Eu acho que o caso do Negan é meio que isso, assim. Não tinha...
Não só isso, né? Eu acho que tem coisas que estão no material original e que funcionam porque o material original tem um tipo de narrativa e um ritmo.
É outra
que
mídia, né?
Com certeza.
O lance de The Walking Dead é que virou muito ação. E várias das coisas que a gente lembra que são muito icônicas não são necessariamente os momentos de ação, né?
A série tinha muitos altos e baixos. E aí, com o tempo, a primeira temporada ela é muito bem feita, fechadinha. Depois, acho que na segunda pra terceira, a gente começa já a ter um volume ali. Os dois primeiros episódios, todo mundo se empolga. Depois virava um marasmo no meio da temporada, que não acontecia nada, ninguém não avançava nada a história. Ficava uma encheção de saco. E acontece
aquilo que, tipo assim, tá há tantos anos a série, que o ator principal se cansa, pô, quero fazer outra coisa na minha vida, né? O Rick lá.
Vai adiantar pra ele, não vai fazer.
Não, mas aí ele acabou saindo da série por causa disso.
É, depois voltou. E olha aí.
É, porque aí ele descobriu que ele não tinha vida após Walking Dead.
É, porque ele descobriu que ele só era aquilo ali, né?
Mas aí, tipo assim, as decisões criativas, elas acabam sendo afetadas pela vida dos atores, cara, dos profissionais que estão trabalhando lá. Então,
por exemplo, que é o filho do Rick na série, ele foi morto porque...
Ficou louco, né?
Tava tendo um problema ali com os atores, tava tendo problema de onde gravar, se ele poderia ou não ir gravar, acho que estavam gravando no Canadá, não sei.
Não, ele ficou negócio de religião, então é só isso, não.
É, foi por problemas fora da história, fora do roteiro, né, problemas pessoais.
Mas assim, nessa série, gente, o cara que não quer mais fazer, eu acho ótimo, é só matar ele, é mais fácil de tudo.
Então, mas eles não tiveram nem coragem de matar o Rick.
É, isso aqui é caído, entendeu?
Ah, vai que ele volta, entendeu? É isso.
Porque assim, eu assisti as primeiras temporadas e tal, duas, três, não lembro quantas eu assisti agora. Aí depois eu meio que cansei de nada mudar, ser sempre tudo a mesma coisa. E depois eu fui assistir alguns anos depois, né, na temporada que tem os Sussurradores.
Ah, sim, aham.
Pô, e nessa temporada eu achei maneiro, porque eu já não lia mais os quadrinhos, né? Eu li os quadrinhos até, sei lá, o Ezequiel lá, que é o cara do tigre.
Do tigre branco, é.
Isso, e aí eu voltei a ver a série, porque o André e a Andréia estavam vendo aqui, e eu, vou ver também. E eu achei maneiro, assim, pô, os zumbis estão falando, que porra é essa, sabe? Me instigou. A ideia dos caras não serem zumbis, serem pessoas disfarçadas é boa também, mas aí se perde nessa guerra de gangues, né? E aí entra a fórmula, aí é foda.
Mas era uma série, assim, era não, ainda é, né? Tá aí até hoje porque faz dinheiro com os spin-offs. Foi um fenômeno mesmo, e há muitos anos, né, cara? Acho que 2010, 2011, essa série, provavelmente. Acho que valeu ser citada, mas não vai estar no topo aqui.
Sabe outra que eu também depositei meus sentimentos? Jericho.
Jericho foi uma das primeiras séries em que, assim, o público influenciou no retorno da série. Que eles fizeram uma campanha gigante do Nuts. Uma campanha gigante, que a série teve a primeira temporada, que foi muito boa. Era muito legal aquela primeira temporada, só que foi cancelada. E aí, campanha gigante pra trazer ela de volta, e deu certo. Trouxeram ela ela de volta.
E foi uma merda.
E foi horrível a segunda temporada. I am the danger. We have to go back,
Kate. Dracarys. Gente, a gente tem que falar de Prison Break, cara. Não pode não falar de Prison Break. Prison Break.
Nossa, mas essa se perdeu inacreditavelmente, gente.
Quando aparece o Michael Scofield com o mapa da prisão tatuado no corpo, o mundo foi a loucura. Mas infelizmente, realmente, né, depois...
Não, valeu ser citada, Kate. Valeu ser citada.
Por algum tempo desandou.
Se ela fosse uma temporada só, como é que é? É antologia, sei lá? Não...
Ia ser absurdo.
Ah, é minissérie, né?
Minissérie, isso. Mas o problema é que ela se estendeu. Aí o cara virou especialista em ser preso e escapar, sabe? Puta.
Nossa, deu muito ruim,
cara,
realmente.
A última temporada ele estava na prisão no Panamá, não é? Uma parada dessa?
É, tá maluco, cara. Pegar um argumento que é legal e cagar ele todo, sabe?
Aproveitar que a Kat falou de Prison Break, só que a gente não citou, pra ela ser citada aqui nesse programa, Oz. Porra, era uma série...
Oz!
Era foda. Era uma série foda, cara.
Era uma série de madrugada.
É, não, era mais seriado. Era mais seriado, mas era prisão e tal, e a Kat falou que eu lembrei. É, era bom.
Tem uma série do Kevin Costner que me surpreendeu bastante, que eu achei muito boa, que é Yellowstone.
E a série não acabou ainda. Não acabou, não vale.
Não, é verdade, ela ainda vai ter mais uma temporada. Vai ter mais temporada. Mas ainda tem os spin-offs, mas um spin-off dela acabou, que foi muito bom, contando a origem da família no Oeste. E aí a segunda série, que é outro spin-off, passa, tipo, 40 anos depois do primeiro spin-off, com o Harrison Ford e a Ellen Mirren, que é bom pra caramba.
The Crown acabou?
Não.
The Crown acabou. Ainda não acabou.
Não vale.
É,
Westworld. Westworld acabou.
Você quer falar de Westworld?
Cara, chegou a hora.
Nasceu morta essa daí, mas vamos falar.
Nasceu morta.
Não, nasceu morta não.
Não, a primeira temporada é boa pra caramba, cara. Que isso?
Primeira temporada é muito boa.
Nossa, eu defendo até a segunda.
Muito incrível. Meu Deus. Não, Tucano, acho que tu foi muito mais longe do que tu deveria ter ido. Eu entendo.
Foi longe demais. A segunda temporada é legal. Depois a terceira se perde ali na história que ela tá contando. Não, a segunda temporada é boa.
Mas, gente, não se compara com a primeira.
É J.J. Abrams.
Ele cria mistérios e não resolve ele.
Chegou a hora de citar nomes.
Exatamente. A gente tem que ficar mais ligado na produção executiva.
Cara, mas eu vou te falar.
O Palpatine retornou.
Eu acho que é o seguinte.
Jeito de J.J. Abrams retornou.
Westworld era uma série, era tipo assim, era pra ser uma minissérie, cara. Era uma temporada.
Não, e... Dava duas.
Dava duas, será?
Mas se fosse segunda, uma temporada, seria uma série perfeita.
A segunda temporada é muito boa, mas muita gente não se ligou. Por quê? Não é porque, tô falando que as pessoas, quem não entendeu é burro. É porque era uma série que tu tinha que ficar prestando muita atenção nos detalhes, tá ligado?
A narrativa dela era mais
Tanto que os produtores chegaram e falaram assim pro Jonathan Nolan, né, o irmão do Nolan, e pra Liza Joy, pra eles darem uma simplificada no roteiro, porque a galera não tava pegando, sacou? É a porra daquela série que tu tem que ficar prestando atenção nos detalhes, e aí os detalhes fazem valer a pena, sacou?
Mas isso me irritava um pouco, Tucano. Saco, eu sempre achei essa série um pouco que ela se achava mais inteligente do que ela realmente era, no fim das contas, assim, sabe? Eu acho que eles... Essa questão de simplificar não é pra fazer o público entender, porque o público é burro. Acho que não é isso. Acho que, às vezes, tava muita verborragia e, sabe, muito prolixo os diálogos. Dava pra eles passarem a mesma mensagem, mas... Não,
mas era isso que era legal, porra.
É.
E na primeira temporada, tem o Anthony Hopkins, cara. Sim. Puta que pariu, maluco. Cara foda.
É, e na segunda temporada, a única coisa que a gente tem que citar aqui é que tem Shogun World, né?
É, mas fanfic, né? Fanfic não, como chama? É, fanservice, né?
Mas eu era fã, queria service naquela hora, né?
A parte do indígena é sacanagem, velho. Parada muito foda.
Não, tem muita coisa muito boa. É porque comparando com a primeira temporada de Westworld, tudo fica muito complicado, porque é uma temporada perfeita, cara.
Mas aí quando chega na terceira...
É que chegou o Pinkman. E a gente descobriu que o Pinkman é tipo o Rick do Walking Dead. Ele só serve pra fazer o Pinkman. E aí fudeu também, né, cara? Porra, que cara deslocado. Nossa. Eu acho que eu nunca vi um personagem de série mais deslocado do que o Pinkman em Westworld, cara. Tava muito fora da parada do
Pinkman. E deixa eu falar um negócio, olha só. Damon Lindelof, né, o outro culpado de Lost, ele também produziu Leftovers, tá? E prometeu.
Ah, claro que produziu. Era parada.
Ele fez Watchmen, que é muito bom. Apesar de ser uma minissérie, é excelente. Ele se redimiu em Watchmen.
Excelente.
Eu gostei muito de Watchmen, mas ele se redimir é muito forte, Marcelo.
É forte mesmo. Bom, Vai, vamos lá, vai, gente. Lost, Game of Thrones, essa que é a parada.
Ah, eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Game of Thrones, apesar de ser uma ótima série, ter dado momentos incríveis na nossa vida, tem que comer arroz com feijão pra bater em Lost.
Meu Deus.
Por que não? Eu acho que todas as duas tem que comer pra poder chegar lá em cima, no topo. No topo elas não estão.
Ué?
Nenhuma das duas tá no topo.
Ah, então, Caquinho.
Sopranos no topo antes delas.
Sopranos foi foda também.
Sopranos, pra mim, é tipo Ramones, tá ligado?
É bom, mas não tem o povo.
Não, não é que não tem o povo. Ela é muito boa, ela é muito importante, porque não existia um Breaking Bad sem ter tido Sopranos.
É, nenhuma dessas se bobear, né?
Assim, é, mas... É uma Guinness, vamos falar assim, a Guinness cerveja. Uhum. A Guinness é a referência de Stout, mas ela tem mais de 100 anos e hoje em dia se faz Stouts melhores.
Tem uma parada do Sopranos que tem que ser levada em consideração, é que ela é uma série que não se faz fácil, entendeu? Ela não abaixa a entrega pra que tenha um entendimento de um público maior. Ela é uma série difícil. Tanto que eu lembro de meu querido amigo Fernando Russo revoltado com o final. E a gente conversando, eu expliquei pra ele e ele, não sei se mudou de opinião, mas refletiu sobre. Passou a refletir sobre o final, sobre a perspectiva que eu trouxe.
Eu continuo não gostando. O que você fez eu mudar foi Mother.
Ah, sim, também.
Mudei de opinião.
Ah, sim. Tu não gostou do final de Sopranos?
Não gostei.
Mas a série toda, a construção da série, cara, é incrível, cara. A construção de personagens, porra.
A premissa já é foda, né? Porque todos os filmes, séries de máfia que passavam antes, era sempre uma família fodida, tá ligado? Era os Corleone, era os Bambino, tal, não sei o quê. Esse não, eles são a série B.
É, exato, é gangster, né? Não é mafioso.
Não, ele é mafioso, só que é de New Jersey. Ele não é das cinco famílias de Nova York. É o sonho dele é entrar pro clube seleto ali das cinco famílias. Só que ele é um cara que chega em casa, tira o sapato, porque ele andou pra caralho durante o dia.
Quer jogar videogame.
Ele bate nas pessoas, né?
Teve uma coisa no Sopranos que a HBO não queria que o Tony fosse visto como um vilão, como um cara mau, né? Ele teria que ter aquela ambiguidade.
Mas não tem, em momento nenhum, isso não rolou.
Não, então, a HBO queria isso. Só que aí os produtores, o roteirista da série, os criadores da série falaram, não.
É. Mas vai destruir o personagem se eu fizer
exatamente
isso.
Né? O personagem é isso e ele vai ser isso. Ele vai ser esse cara que você vai ter essa ambiguidade, você vai ter essa coisa de gostar dele sabendo que ele é um merda.
É bem feito porque você começa fascinado pela máfia, né? Como todo filme faz a gente ser fascinado, né? Don Corleone, essas paradas, família. Você fica lá, né? Nossa, os mafiosos. E só que conforme a série vai avançando, você vai perdendo o gosto, você vai desgostando desses personagens. Você ainda quer saber o que vai acontecer com eles, mas você já não considera o Tony Soprano um cara tão foda assim, sabe? Você começa a enxergar ele e todos os outros um bando de filha da puta. Isso é muito foda, cara.
E a parada foda também é o lance dele fazendo terapia, né?
Nossa, isso é muito foda. É uma ideia muito boa, cara. Vamos pegar um mafioso e colocar ele na terapia.
É antes de Máfia no Divã, tá?
É, foi o que deu a ideia do Máfia no Divã, acredito. Eu diria que deu a ideia pro Máfia no Divã.
Eu não sei porque são poucos meses de diferença de lançamento, então não daria tempo de filmar. Mas é muito maneiro. Tem uma cena que pra mim é foda, que ele chega assim, fala pra psicanalista dele lá, pra psicóloga, e aí ele fala assim, eu sou aquele palhaço triste, aquele palhaço que faz todo mundo rir, mas no fundo é triste. Ela chega e fala assim, mas quem falou que você faz todo mundo rir?
É foda, né?
E, tá ligado? Ele tinha aquela visão dele mesmo, que ele era foda, que todo mundo amava ele e tal, não sei o que, e não, as pessoas tinham medo dele.
Não, e ele era muito distorcido, cara, e isso é interessante porque nos filmes de máfia tradicionais, antes de Soprano, vamos dizer assim, você tinha essa parada da honra, né? No Poderoso Chefão, a família Corleone não mexe com drogas, né? São, tipo assim, o bandido do bem, né? Entre aspas, gigante, né?
É, na verdade, a família Corleone vai se ferrar por causa disso, né? Toda a história do primeiro filme.
É, mas eles tentam criar essa parada, esse estigma em volta deles pra a gente achar que eles são os heróis da história. E no Sopranos, no começo é um pouco assim, porque você vai esperando ver um negócio de máfia, aquele negócio, então você já vai pré-determinado a gostar dos caras e tal. Só que as atitudes do dia a dia mostram como eles são filhos da puta. Tipo, eu lembro de vividamente uma cena que ele tá jogando pôquer, sei lá, com os amigos, e aí ele ganha do pai, da amiga, da filha, e ele pega o carro do cara, porque o cara não tinha dinheiro pra pagar. Ele pega o carro, me dá aqui o teu carro e dá pra filha. Sabe qual é? Tipo, é muito mesquinho. O Don Corleone jamais faria isso, né? Pediria um favor, qualquer porra assim, né? Mas o Tony Soprano, cara, ele é tão mesquinho, mundano.
Ele é muito rasteiro.
Tão real, sabe qual é? Que ele não tem escrúpulo nenhum.
Quando falou, o grande lance é o argumento. O argumento da série é muito foda, né? E aí a execução e tudo. Mas eu concordo que eu acho que é assim, é uma série que também por ter sido sido uma das precursoras, ou a precursora, enfim, desse estilo de série que tá florescendo muito hoje em dia e tal, ela meio que picou lá atrás e tal, vieram coisas melhores depois. Ela é bem feita, mas assim, ela não tem a jornada que a gente tava falando aqui, que eu acho que, meu, pra esse tipo de série, a jornada a gente tem que levar muito em consideração.
Como não?
Como assim?
Não entendi, como assim não tem a jornada?
Tá falando de outra série, eu não percebi?
Como não tem jornada?
Não, tu tá dizendo da galera? Não,
a jornada é da galera,
mas aí a gente chegou com... Mas aí é complicado.
Mas a série é sobre o Tony Soprano, cara.
Não, ele tá dizendo, não, tipo,
a jornada, do nossa, público. A jornada, a experiência da audiência, ela não é a jornada que a gente tá falando aqui de 24 horas, de Lost, até de Heroes.
Mas aí a gente tem que botar na mesa que comparar uma série de TV a cabo pra público com uma série de TV aberta, que Lost...
Mas Game of Thrones era HBO
igual. Game of Thrones é recente, cara. Game of Thrones é época de internet com rede social. Não, mas é outra pegada.
Mas tudo bem, outra pegada.
Mas é diferente mesmo, é diferente. O Marcelo tem razão. É que eu acho que também a gente tem que falar do nosso recorte, né? A gente tá no Brasil e assistir Sopranos é uma coisa que a gente fez primeiro. Porra. Full seguido, né? Eu não conheço ninguém que assistiu Sopranos. Sopranos tipo lento assim. E tal.
Eu vi o box. Eu peguei o box inteiro e vi de uma vez só.
E virar
aqui. Eu também vi o box pra gravar o Nerdcast quando lançou.
Eu sinceramente, se a gente aqui, nós cinco, viemos e falar, não, a melhor série de todos os tempos é Sopranos, parece que a gente tá balançando uma taça de vinho com monóculo na, sabe assim?
Ah, mas peraí, a melhor série tem que ser popular? Isso também não faz sentido nenhum, né?
Não. Não acho que ela tem que ser popular, mas acho que é um conjunto de coisas, David. Eu acho que o fato dela ter sido um fenômeno cultural foi o jeito até que eu votei nos seriados. Tipo, eu nem acho os Friends a melhor série e tal, mas eu votei porque eu acho que é a série emblemática, assim, é uma série grandiosa que marcou época e tal, e vai ser falada daqui 20, 30 anos, ela vai continuar sendo falada. Eu não sei se daqui 20 anos, Sopranos ainda vai ser falada igual a gente tá falando dela aqui agora, por exemplo, pras novas gerações e tal. Eu não sei, entendeu?
Eu acho que vai, porque já faz 20 anos, né?
Não, tudo bem, mas daqui mais 10, enfim.
E Friends, volta e meia é cancelado alguma parada, e Sopranos não tem como cancelar, porque já veio cancelado, de fato. As atitudes dos personagens são todas canceláveis.
Todo mundo é terrível.
Mas a parada também tem que pensar o seguinte, a gente vai escolher uma série aqui, se for pra escolher uma série nesse conjunto todo, aí tem beleza, Breaking Bad é top. Por quê?
Acho que Game of Thrones
teve ali seu impacto.
Não chegou a escolher ainda, não chegou.
Não falamos de Roma, olha aí.
Então, por exemplo, Roma, eu acho que o impacto de Roma é muito maior, as pessoas falavam muito mais de, lógico, também já tava em outro momento, mas assim, Roma, eu lembro que, tudo bem, foram duas temporadas só e tal, não sei o quê. Acho que foram duas só, né, duas ou três, agora não lembro. Mas era, assim, apesar de ter sido um tiro curto, era um negócio maluco, que todo mundo falava, pela violência, putaria e tudo mais, que o Sopranos não tinha, não, a gente não falava disso. Roma pegou uma outra fase aí de internet e tudo mais.
Mas propostas completamente diferentes.
Não, Roma era mais gráfico.
É diferente.
Investimento, tudo era diferente em Roma, né?
Pô, mas a produção de Sopranos é foda também, só que o que pede é diferente do que Roma pede.
Sim, com certeza.
Eu acho que Sopranos é meio intocável, assim, é uma série que, apesar do Tucano não concordar, acho que acabou bem, ela foi bem desenvolvida inteira, não, ela não, como arco de personagem, assim, é um negócio incrível, e eu acho que todo mundo que assiste gosta, né?
Eu só não gostei da última cena, tá? Não é que eu não gostei do final, eu só não gostei da cena do como tipo terminou,
Lost,
tá ligado?
Tipo Lost, só a última cena aqui.
Não, tá louco, Lost não, Lost...
vamos chegar lá.
É o cavalo mal desenhado.
Peraí, jovem.
E eu acho que Game of Thrones também.
Não, também é.
Tu acha?
Não, mal com certeza. Não, mas é muito louco que, assim, Lost e Game of Thrones são os dois cavalos mal desenhados. Mas, assim, eu acho que a jornada que os dois proporcionaram, né, o nível de produção, tudo bem, Game of Thrones até mais, assim, né, mas...
Bem mais.
Não, mas Lost era foda também, cara.
Pra época era muito
foda. Pra época...
Pô, mas quantos episódios tinha Lost e que os caras moravam na Havaí, maluco? Qual o nível da produção dos caras?
Não, era uma produção foda. A questão do suspense, os cliffhangers, os debates que rolavam, as pessoas... Cara, o que rolava nos fóruns, os subs, os caras legendando episódio de Lost na madrugada pra você poder baixar e assistir, cara.
E com o propósito de uma vida.
O lance dos easter eggs, das informações extras que a gente foi achar, pô, isso no começo, principalmente, era uma parada inacreditável, cara. É só ver a quantidade de Nerdcast que a gente gravou pra ficar fazendo teoria sobre a próxima temporada de Lost, cara.
Tinha Nerdcast antes e depois.
É, porque ela usou muito bem isso, né? Era uma produção muito bem feita, personagens super bem construídos, a gente adorava os personagens, cara. E tinha essa parada de acabava a temporada e a gente ficava louco, o que que é Fibonacci, por que que tinha um símbolo da Dharma no tubarão, quais são essas outras stations, o que que é esse bunker, sabe? Puta, cara, era muita coisa foda. E aí quando eles começam a mostrar a vida dos personagens fora da ilha, como é que eles eram, como é que eles estão. Puta, é demais. Cara, como esquecer quando eles fazem o primeiro flash forward, cara, e a gente tem uma quebra de expectativa inacreditável do que tá acontecendo. Puta.
We have to go back.
We have to go back, Kate. We have to go back!
É, nossa, cara, até arrepiei, só o Tucano falou, é de arrepiar, cara, era uma...
Não, essa cena aí, Not Penny Boat, é foda.
O problema é que aí vai cair naquele problema que a gente já falou aqui, a caixa de mistério do J.J. Abrams.
É, isso que é o problema de Lost.
A gente não pode cair na armadilha da saudade da ex, ou do ex, que é depois de um tempo que você se separa e depois você começa a lembrar só das partes boas.
Mas sabe por que isso acontece? Porque foi uma parada tão intensa, foi aquela paixão, tá usando exemplo de relacionamento, é uma paixão avassaladora a parada.
Então você, entendeu? Marcelo, tá perdoando aqui o J.J. Abrams.
Não, eu não tô
perdoando. Ele te traiu.
Não, cara, não, ele jamais.
Eu não tô perdoando o J.J. E muito menos
vai perdoar o J.J.
Não tô
vai
perdoando, não. Mas o que eu tô dizendo é que esses caras, pra bem ou pra mal, os caras proporcionaram a gente uma intensidade, uma montanha russa de sensações e sentimentos, cara, que é assim, é inigualável, sim, cara.
Algumas das memórias mais importantes da nossa vida.
Eu vou te falar, eu tinha esquecido já, sabe?
Inclusive da raiva, o nosso grupo, o D&D criou o abacatito que existe até hoje.
D&D criou o abacatito.
D&D criou o abacatito, cara.
Game of Thrones criou a nossa amizade.
Não era Rey grávida?
Não. É, aquele grupo começou com o do Nerdcast Game of Thrones.
Era o Nerdcast de GOT, de teorias de GOT antes da última temporada. Foi aí que eu conheci a Kat, inclusive.
Olha, aí, é verdade.
Aí a gente misturou esse grupo do GOT com o Abacatito, que era o anterior do Rei Grávido em Tatooine, que era do Star Wars, entendeu? Mas o J.J. tá nos dois, Tucano.
Tá no Lost.
Não, é o meme do cavalo, concordo totalmente. É o meme do cavalo, só que naquele primeiro quadro, que é a foto do cavalo perfeitamente desenhado, todo mundo, toda a população mundial estava montada naquele cavalo.
Tava.
Tá? Pode ter ficado ruim no final, mas toda a população mundial tá ali nele.
Eu tinha esquecido da minha raiva, tá ligado? Porque eu seguia o conselho do Jack, né? Let it go. E aí, hoje, no sub do...
Não é da Elsa isso aí?
Pode crer. No sub do Jovem Nerd, é Cauê o nome dele. Lembrei aqui.
Vai nomear.
Eu não vou dar o sobrenome, mas ele botou lá, passando um pano pro final de Lost. Aí eu fui discutir com ele. Eu tava quase infartando, porque eu falei, não fala isso, cara.
Tu é pai agora. Porque tu não pode entrar nesse tipo de discussão.
Ele falou que não é tão ruim o final. Mas pra mim, é muito pior do que o do Game of Thrones, tá?
Ah, não. Eu acho ruim igual.
Não, eu acho pior.
Pra mim tá no mesmo nível.
Não, Lost
pior. De acabar com tudo que a série construiu.
Eu tenho um ponto aqui sobre o final de Lost e o final de Game of Thrones, que é o seguinte. O final de Lost, acho que é ponto pacífico aqui nesse grupo, que é uma merda. Estarem todos mortos, maldito Stephen King.
Mas não é só isso, né? Não é só isso. É porque, tipo, depois que o Loki morreu, e aí começou a aparecer alguns mistérios e tal, não sei o quê. Pô, a fumaça preta, ela era um mecanismo de segurança da ilha.
É, eles começaram a explicar e de desconstruir tudo e ficou uma merda.
É, e depois é o irmão do Jacob.
É, isso é muito ruim.
Que porra é essa, maluco? Ben Linus matou o Loki, maluco.
Tem mistério que eles não precisam explicar. Essa maneira também de querer desconstruir tudo é uma aposta. Tem uma parada no final de Lost que é o seguinte. Apesar de tudo, a gente se emocionou no final. Não sei se todos, mas eu me emocionei no final. E a gente adorava os personagens. Adorava. A gente queria ver os atores fazendo outras coisas. A gente queria que o Sawyer fosse o Gambit. A gente queria um monte de coisa.
Sim, sim. E ninguém conhecia eles no começo, né? É importante dizer isso.
No Game of Thrones, primeiro, eu não quero ver os atores de Game of Thrones em lugar nenhum. Sabe qual é? E quando acaba, assim, tirando a área, eu não me importo com ninguém, sabe? Isso é a principal diferença entre os finais das duas séries. Lost fez uma construção de personagens que é um negócio fenomenal, cara.
Game of Thrones, ele matou todos os personagens que eram realmente bons. Tudo bem, no final morreu quase todo mundo também, mas assim, eles deram azar que os dois atores principais, que é o Jon e a Daenerys, são péssimos, né? São péssimos atores.
Não são péssimos atores no geral.
Ah, são péssimos. Não fazem nada bom, a não ser Game of Thrones.
São péssimos, Kat.
Gente, péssimos. Não.
Você vai defender o Kit Harington aqui.
Não, a Emilia Clarke é boa. Ela é boa em várias coisas aqui, tipo...
Me diz um filme dela bom.
Ali não tava dando,
não,
né, cara?
Não são bons, mas não são péssimos.
Eles não estragaram em nada. Cara, não foi a atuação deles que estragou nada.
O problema são os dois juntos, cara. O problema são os dois juntos. É que quando eles se juntam, um mostra o pior do outro e aí fica só, tipo...
Cara. E a Emilia Clarke também tava insatisfeitíssima com o final, né? E, porra,
eu acho que todos estavam.
Tudo que era belo e bom foi morrendo, né?
Mas então... aí a gente tem que brigar brigar com quem? A gente tem que odiar, porque assim, tá fácil no caso de Lost, né? Damon Lindelof, J.J. Abrams, Carlton Cuse. Agora, no caso do Game of Thrones...
Atacar gente... o Martin ou os produtores, né?
Os dois, né? Tem que atacar os dois, né?
A gente tem que atacar o Martin porque ele parou de escrever a porra dos livros e aí não tem história base pra seguir.
É.
Ele vendeu a série falando que ia terminar de escrever antes dela acabar e aí largou na mão.
Ficou no pula-pula. Ficou lá no pula-pula.
E aí os showrunners resolveram fazer da cabeça deles e ficou essa bosta. Tem que culpar os dois, na verdade. Mas, puta que pariu, cara. Ele também é responsável. Ele fez o teste AB aí, ele sabe exatamente o que fazer nos livros pra dar certo, né?
Eu não acho que o George é mais, não.
Também não.
Sabe por quê? Olha só, os caras tinham que terminar a série. E eles não tinham material.
Mas eles sabiam o final. Eles sabiam onde aqueles personagens iam chegar. O problema pra mim todo do final de Game of Thrones é aceleraram todas as histórias e emburreceram.
Eles sabiam
pra onde...
A área matar o Rei da Noite, eles que inventaram. Eles falaram,
Exatamente.
Não sabia nada.
Não, eu acho que não tem como não culpar eles dois. Não tem como, tá? É impossível. Todas as entrevistas...
Eles dois são responsáveis. É a HBO. Deu pra eles, ó, a gente faz quantas temporadas vocês quiserem.
Não, mas isso aí não ia salvar. É só que todo mundo tava vendo Game of Thrones. E se todo mundo, em todos os lugares, assistiu o final e ficou... Não, todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas ficou tipo, que merda é essa? Isso me diz claramente que se eles tivessem consultoria melhor de uma galera que fosse um pouquinho mais atenta à história de Game of Thrones, um pouquinho mais interessada, teria como ser muito melhor do que aquilo, cara. E todo mundo queria ser essa pessoa.
E tem um ponto que eu trago aqui, que é, tanto eles quanto o Martin botaram milhões no bolso. O cara tá ganhando milhões pra fazer a parada, ele tem a obrigação de fazer da melhor forma possível. É nítido que eles não fizeram melhor, cara. Esse é o ponto. O Martin falou, ele pode até ter chegado e falado, eu acho que a Daenerys tem que ficar louca. Mas tudo foi tão... merda. Cara, é incomparável como esse final é pior do que o de Lost. Incomparável, mano.
Não é.
Era melhor no final de Game of Thrones que todo mundo tivesse morto e numa igreja lá do...
É que eu acho que esse ponto que o Dave levantou do final do Lost é uma parada que eu volta e meia me pego debatendo internamente qual que é pior, o que que não é, não sei o quê. Mas realmente, esse lance da emoção que o final de Lost te traz no Game of Thrones era mais tipo assim, porra, quem tem uma história melhor que Bran the Broken vai se fuder, entendeu? Vai pra puta que pariu. Então, eu fiquei muito mais revoltado com o final de Game of Thrones, pensando na hora, no calor do momento, eu me emocionei com o de Lost.
É o que eu tô falando, cara.
Eu vou ter que te desmascarar.
Não, eu sei. Aqui. Não, você não precisa desmascarar. Eu falei quando acabou... Eu falo aqui. Quando acabou Game of Thrones, eu realmente achei que tinha sido melhor do que o de Lost. Eu realmente achei. Só que quando a fumaça abaixou e tudo mais, e eu parei pra pensar, porra, não foi, cara. Foi...
Aí você foi influenciado pelos amigos.
Não tem como não ser passional. Não tem como não ser passional. Eu entendo total, Marcelo. A gente tava vivendo demais naquilo ali. Era muito intenso. Era Game of Thrones.
É que nem a galera que diz que Better Call Saul é melhor que Breaking Bad. A galera tá emocionada, é isso. Que acabou de ver a série, tá fresquinha na cabeça e Breaking Bad já não tá mais.
Tipo assim, a gente vinha do trauma. O Lost, o final de Lost foi o maracanaço. E aí, o Game of Thrones foi o 7-1, mas a gente não tava se enganando. A gente fala, não vai acontecer de novo. Eu queria muito gostar do final de Game of Thrones, né? Diferente do de Lost, que eu achei que ia ser bom e foi ruim. Eu não tava indo pra querer gostar. Aí, o do Game of Thrones, eu já tava meio inclinado a querer gostar. Mas realmente, cara, ele é uma merda, cara. Ele é ruim, mal escrito, puta, fanfic do caralho.
Eu acho que tem várias coisas que a gente queria que acabasse daquele jeito, porque provavelmente acabavam daquele jeito, só que quando a gente acaba na mesma coisa, quando a gente pensa na jornada que levou até ali, ficou uma merda, cara.
E a fanfic é foda.
A construção dos personagens, nas últimas temporadas, ela foi se perdendo. Então, eles simplesmente jogaram fora as construções que estavam sendo feitas nos personagens até a quinta temporada e começaram a direcionar eles pra aquele final. Só que sem ter o trabalho que foi tido em todas as temporadas de construir aqueles personagens.
Não, e Game of Thrones tem momentos fodas, tipo, quando eles matam o Ned Stark logo no começo, né, assim, uma parada meio, caralho, que porra é essa? Aí você, quando eles cortam a mão do Jaime, sabe, tem momentos da série que são, puta, enlouquecedores. Essa mesma série entrega a Arya largando a faquinha, sabe? E fazendo aquele truque de malabares, maluco.
O primeiro episódio tem um irmão comendo a própria irmã e empurrando a criança da torre.
Red Wedding, cara, porra.
Batalha dos Bastardos.
Porra.
O Julgamento do Tiro, acho que pra mim é o melhor episódio de qualquer série da história da TV, assim, que ele fala, pô, se eu pudesse, eu queria que todos vocês aqui tivessem mortos, eu salvei vocês, seus desgraçados, sei que lá. Aí tem a Batalha dos Bastardos, que o Tucano acabou de falar aí também, que é fantástico. Hard Home. Lembra de Hard Home? Quando o Jon Snow tá lá, depois da muralha, aí o Rei da Noite aparece, levanta os mortos, ele tá no barquinho. Cara, tem uns momentos inacreditáveis, assim.
Sim.
Pô, a morte do Oberyn, a gente falou do Oberyn aqui, do nosso querido Pedro Pascal.
Ai, gente, tem todos os momentos, cara. Game of Thrones teve todos os momentos, cara. Meu Deus do céu. Enquanto tava acompanhando os livros, tudo bem, não foi colocado tudo que devia ser colocado lá. Mas, porra, era, gente...
Agora, pensa o seguinte. Pensa que a série tava tão foda, que a HBO falou, faz, porra, 10 temporadas. E aí os caras, que eram, pra mim, são os principais responsáveis de por que a série chegou nesse ponto, os caras estavam, porra, fazendo um explodindo de sucesso. Eles são os responsáveis por estarem fazendo a série que, no momento, é o de maior sucesso e todo mundo quer ver. Eles estavam sendo oferecidos, tipo, todo tipo de contrato. E aí eles aceitaram o contrato da Disney.
Ai, cara,
pra fazer
não.
Star Wars.
Não, desculpa, tá? A pessoa que tá recebendo essa quantidade de dinheiro e fazendo a série mais icônica de uma era inteira, ela não tem direito de se entediar com o que ela tá trabalhando.
É absurdo isso.
É isso. E aí eles falaram, vamos sair daqui pra esse outro contrato. E eles correram com a série. Ah, e eles, cara, não sabiam o que contar, porque eles, cara, não tinham os livros. Eles
falavam, imperdoável, imperdoável.
Coisa,
esses desgraçados não têm desculpa, cara.
Não tem.
Não tem desculpa, cara.
E digo mais,
o Martin... Qual foi a cabeça, o que eles pensaram?
O Martin tem desculpa. O Martin pode ter entrado em pânico. O Martin pode ter, tipo, achado que não ia chegar à altura da pressão do público. Ele tem 1 milhão de desculpas, mas essa galera não tem desculpa nenhuma. Eu espero que a carreira deles vá pra...
É, você assistiu a série que eles lançaram aí lá, do... Como que chamava lá?
Free Body Problem.
É, você assistiu. Então, tá vendo? Eu nunca que eu vou dar audiência pra esses caras, mas...
Marcelo, tu tem toda razão. Desculpa. Eu errei.
Você errou, mas...
Esses caras, eles têm dinheiro infinito. Nesse momento que essa série estava, a grana que eles tinham pra, por exemplo, fazer uma sala de roteiro parruda, era uma parada absurda, cara. Só que aí bate o ego, o cara que é o cara que escreve a porra do episódio, o cara que dá ideia pra tudo. Porra, maluco, faz uma sala de roteiro com 50 pessoas até sair uma parada inacreditável.
O cara quer dar plot twist pelo plot twist, não por fazer sentido, sabe? É
subverter expectativas.
Exato, cara.
A HBO tava jogando dinheiro neles. Faz, continua, faz mais.
Mas assim, uma coisa que não dá pra gente tirar, cara, quando estreou Casa do Dragão, uns 2-3 anos atrás, nem lembro quando foi, eu até postei um vídeo lá, tinha um prédinho, esses prédios de, sei lá, 6-7 andares aí, com um monte de apartamento do lado do outro, nos Estados Unidos, e o cara filmou da janela, e assim, cara, era todo mundo, era Domingote, cara.
E Domingote era foda.
Todo mundo assistia, o House of Dragon trouxe isso pro meu episódio, ao mesmo tempo, no mesmo dia.
É, um fenômeno fodido.
Todas as casas, ou muitas casas, assim, era uma parada que nem Lost teve, porque Lost a gente não tinha um acesso aqui no Brasil, ainda na época e tal, então é inigualável, cara, é um fenômeno que não tem como. Eu odiei essa abertura nova aí do House of Dragon lá, que é a tapeçaria, sei lá, que os caras estão fazendo.
Ah, eu pulei, como começou o tapete, eu pulei.
Não, muito chato, mas assim, a trilha sonora, que é uma parada que, qual que é a trilha sonora de Sopranos?
Porra, de Sopranos eu sei, a musiquinha de abertura.
Não, a gente sabe, sim. Também.
Tudo bem, tá bom.
Mas, citar Twin Peaks, eu vou te matar também. Não faz isso.
Não citei.
E de Lost? Turururu, turururu. Porra, cara.
É. Mas a abertura de Game of Thrones, ela bate de um jeito diferente.
É, não, com certeza.
E muitas outras músicas de Game of Thrones, né, eram fodas, né? A própria música lá dos dragões, a The Bells, sei lá, tem uma porrada de músicas que são muito marcantes. Breaking Bad tinha, nem abertura tinha só aquela fumacinha e os negócios químicos se juntando. Essa nem dá pra pular, não dá nem tempo.
Mas tem uma vinhetinha,
é
boa.
É uma vinheta, é uma vinheta.
Uma guitarrinha? Guitarra? É baixo ou o quê? Eu não faço ideia. Ah,
mas é a frente do seu tempo, né?
Tocando que é músico, o que que é?
Não sei, não lembro.
Era um... Lembra?
É, parece um contrabaixo, assim, mas... Enfim. Então, assim, eu acho curioso que, pra mim, é engraçado que essas duas séries que terminaram de um jeito merda, bosta pra caramba, pra mim, sejam as duas maiores séries de todos os tempos. Tipo, Game of Thrones e Lost. São as maiores séries, cara. Em todos os quesitos. A gente nem falou de Emmys aqui, né? Mas Game of Thrones é a série que tem mais Emmys na história. Série dramática, né? Game of Thrones tem 4. Eu peguei aqui junto com Mad Men, West Wing, LA Law e Hill Street Blues. Que eu nem sei que série é essa. Mas são as séries que tem mais prêmios de melhor série dramática com 4. Breaking Bad, por exemplo, tem 2. Succession tem 3. Enfim, tem outras aqui. Tucano falou Batalha dos Bastardos, cara, aquilo nunca visto na TV, orçamento de filme, uma batalha tipo nível Coração Valente, assim, de...
É. Cara, estabelecimentos foram feitos em cima de Game of Thrones durante as temporadas, cara.
É isso aí.
Bares surgiram e se estabeleceram em cidades grandes por causa de Game of Thrones.
Cara, vilões odiosos, o Joffrey, Ramsay Bolton, que era Snow e depois virou Bolton e tal. Tinha o Tywin Lannister, cara, o pai dos Lannister, a Cersei.
Tinha muito personagem foda mesmo.
O Pardal, cara, o Pardal, cara. Puta, velho, era muito foda essa série, cara.
Mas, ó, isso aí, você tá falando de Game of Thrones, beleza, mas Lost era igual, cara, os personagens.
A gente tá aqui agora, a gente tá nessa briga toda aqui, mas elas não podem ser a melhor série, porque elas terminam merda.
Ah, mas aí...
Ah, Caquinho.
Às vezes vale a jornada, né?
Não tem como.
Ela te traiu, cara, mas valeu a pena. I am
the danger. We have to go back, Kate. Dracarys. Vamos aqui pra lista, votação agora.
Vamos lá.
Já teve muita enrolação, o Marcelo já falou todo o seu amor por Game of Thrones.
É impressionante mesmo.
Sopranos, Twin Peaks, Lost, Game of Thrones, Breaking Bad, 24 Horas, Heroes não, né? Pode cortar.
Não, Mad Men também não.
Westworld não, Leftovers não, Roma.
Succession, Roma, não sei, mas acho que não tá.
Sons of Anarchy.
Não tá também.
Peaky Blinders.
Tá também.
É, vai ser, cada um vai votar, três.
É isso.
Só três, vamos fazer cinco nessa, só pra gente
não... Não, Kat, não vem com esse papo, não.
Mas tem pizza.
Não, você já tirou, no seu coração já tá fora, você sabe.
Não diga isso não, você não sabe.
Sopranos, Twin Peaks, Lost, Game of Thrones, 24 Horas, Breaking Bad, Succession, Peaky Blinders, Sons of Anarchy.
Ah, eu vou falar os meus, hein. Sopranos, Lost... E Breaking Bad.
Eu sei como deve estar jogando. Eu conheço.
não tô jogando.
É um safado. O cara é safado demais.
Não tô, cara. Tô trazendo aqui meu coração pra você.
Tá bom. Tá certo, eu sei.
Fala, Caquinho.
Sopranos, Twin Peaks e Breaking Bad.
Olha lá, hein?
Breaking Bad.
Pesado.
Marcelo.
Eu vou devolver tua moeda, Dave. Game of Thrones, Breaking Bad e 24 horas.
Olha, ousado.
Kat?
Eu vou de Game of Thrones, Twin Peaks e Breaking Bad. Eu poderia colocar Lost aqui, tá? Poderia. Mas a minha experiência pessoal com Lost, ela foi diferente do que ela deveria ter sido na época, então...
Pra mim, eu vou falar Game of Thrones, Breaking Bad... Lost?
Falou com peso.
Cara, fala porque todo mundo sabe que é a única lista correta, né?
Não, é porque é aquele mesmo motivo que eu tô falando de Game of Thrones, tá ligado? Nunca teve nada igual.
A gente tem, em primeiro lugar, Breaking Bad. Em segundo lugar, Game of Thrones. Em terceiro lugar, empatado, Sopranos, Lost e Twin Peaks.
Eu acho que a gente pode desempatar aí.
Eu acho que tem que desempatar também.
Eu acho que tem que
desempatar. A gente vai ter que desempatar na porradaria, galera.
Vai ser complicado isso aí.
Trial by Combat.
Repete aí como que é.
Vamos lá, vocês têm que votar em Sopranos, Lost ou Twin Peaks.
Quem vai desempatar é quem não votou em nenhuma das três.
É, também, verdade.
Pode ser
Não, mas Lost, o Tucano, Lost. Realmente o Tucano não votou em nenhuma das três, ele deveria desempatar.
Não, eu votei no Lost.
É, todo mundo votou em Breaking Bad.
Eu não votei em nenhuma das três. Eu não votei
em
nenhuma das
três. Ah, tá,
Começa aí você, Marcelo.
Não, é Lost.
Não vai votar em Lost.
Lost. Na verdade, eu tirei o Lost da primeira votação pro 24 horas só pra provocar o Dave, mas é... Lost.
É que o Marcelo fez o jogo dele, então, né?
Uhum. É Lost, cara.
Caquinho, Sopranos, né?
Sopranos.
Dave.
Rapaz.
Vai com o coração.
Lost, Twin Peaks ou Sopranos?
Eu vou com o meu coração. Vou de Lost.
Catarina.
Ai, cara, não tem como. Acho que tem que ir de Lost, não tem jeito. É o povo, é o momento.
É, demais, cara, não tem.
Eu vou de Lost também, então ficou Breaking Bad, Game of Thrones e Lost.
O povo erra, tá? Eu só digo isso pra vocês, o povo erra.
Eu não erro.
Ah, o povo erra.
O povo escolheu o Barrabás, Caquinho.
Mas apesar da minha humildade, eu não erro, né? Porque foi as três que eu escolhi.
É verdade.
Na primeira votação.
Não, mas assim, o que eu queria deixar aqui, apesar de ter sido a mais votada, Breaking Bad, pelo que eu entendi da votação da galera, ela não é a primeira de ninguém.
Ah, vai começar a fazer voto querendo o Oscar?
Tá ganhando aí Birdman, porque é a mais, assim, não é a melhor de ninguém, mas tá no grupo de todos.
Não, que é isso, é a melhor de vários. Breaking Bad é a melhor de cinco, cara, tá louco?
Não, mas a melhor, tipo, é o seu top 1, Breaking Bad.
É diferente, porque
é isso que eu tô
em
falando.
Breaking Bad a gente fala de qualidade que é indiscutível, mas sim, as outras a gente tá falando de memórias, então, de momento parada, da nossa vida, amizade.
As outras a gente tá trazendo a nossa nostalgia, isso, tá trazendo a nossa emoção. Isso. Enquanto Breaking Bad, além de ter essa emoção também, tem uma qualidade que é realmente ali.
Não. Mas teve essa emoção, mas foi por, pelo menos no meu caso, foi bem menos tempo do que os outros. Eu não tive temporadas e temporadas de Breaking Bad que eu tava esperando sair e tinha a minha galera pra conversar, entendeu? Então é bem diferente.
Mas Breaking Bad é aquele que não erra. Ele não chega a fazer o que Game of Thrones e Lost fez, mas ele também redondinho do início ao fim.
É a Imperatriz Leopoldinense, né?
E existe também aí que a gente
não tem
que
colocar... Não é a Mangueira, mas tá lá, vai.
Mas não. Tem que colocar também a queda. A queda traz um impacto pra essas séries muito maior. Game of Thrones e Lost, a gente se empolgou tanto, mas o final foi uma queda tão grande e uma decepção tão vertiginosa.
Ódio também é paixão.
Isso é final ruim. O Breaking Bad teve final foda. Essa parada.
Exatamente.
A queda é grande porque as séries levaram a gente lá pra cima também, entendeu? Tem essa
Breaking
também.
Bad levou a gente lá pra cima e manteve.
Mas não levou tão lá no alto. É isso que eu quero dizer.
Levou. Não levou. A última temporada, ela tá lá no alto.
Mas não levou igual o Lost.
Nossa, mas quando tu assistiu o Casamento Vermelho, Caquinho, tu lembra o que tu sentiu?
Quando você viu o Oberyn Martell com a cabeça explodida, que era uma melancia, cara.
Quando tu assistiu Game of Thrones no bar com os teus amigos e tu sabia que aquele momento seria inesquecível. É, tu sentiu a mesma coisa na última temporada de Breaking Bad?
Vocês fizeram isso?
Mas aí...
Eu fiz isso.
Eu lembro... Eu
tive qualidade de episódios, inclusive, mas não me arrependo porque as memórias foram retocadas.
Mas aí eu também tenho a lembrança de quando a Daenerys tacou fogo no King's Landing.
Mas isso
eu tenho a lembrança do Tyrion.
Quando ela esqueceu a frota do Euron, meu Deus.
Esqueceu que tinha uma frota de navios. Quando o Tyrion não deu um conselho direito naquela porra e não fez mais nada de inteligente.
Quando o Verme Cinzento escolheu democracia pra voltar tomar no caralho.
O Bran não queria ser rei e no final das contas ele foi lá e aceitou, né? Virou rei. Só que, porra, maluco. Olha o Biden aí. Falou, não, é um governo de transição, não sei o quê. O cara tá dormindo, maluco. No ponto de ônibus. E quer ser presidente ainda, cara. Não tem jeito. Ai, o poder é...
Não, e aí depois no final os caras, cadê o rei? Ah, o rei tava lá no quarto acessando o Wi-Fi lá, né, cara? Tipo assim, nossa, velho, realmente é difícil, cara. É difícil demais, mas não tem jeito.
É difícil, mas, Marcelo, foi o pior chifre da nossa vida, mas foi o nosso grande amor. E é isso. Tem que esquecer.
É, se eu tô aqui hoje, é por causa de você, Game of Thrones.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.